Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa, para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é dia 4 de abril de 2019. Começa agora a 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13, pelo Portal do Legislativo e em todas as nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 4 de abril de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Marcos Vinícius que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, a oração do Pai Nosso. Também do vereador Raimundo Nonato, que proceda à leitura de um artigo da Constituição Federal.
Leitura dos Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estás a ele, não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. São palavras da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante inciso 1, plebiscito, inciso 2, referendo, inciso 3, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos.
Agradecemos o vereador Marcos Vinícius, como também o vereador Nonato. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Pastor Wilson Fernandes Botelho. Assunto: EMOP, lotes vagos e carros abandonados. Deferido. Ofício de número EM034-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor Presidente, solicito a retirada definitiva do projeto de lei ordinária EM84-2018, que altera a redação do artigo 35 da Lei de número 8.304-2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Cordialmente, Galileu Teixeira Machado, Prefeito Municipal. Ofício de número EM036-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caborges, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita de Vossa Excelência a retirada e devolução do projeto de lei complementar de número 001/2019, que institui a segregação de massa do regimento próprio da Previdência dos servidores públicos do município de Divinópolis, a fim de proporcionar o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Certo de contar com habitual atenção, antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado, Prefeito Municipal. Ofício de número 010/2019. Assunto, ausência do vereador. Prezado senhor, o vereador que o presidente subscreve vem através desse informar que não comparecer na 17ª reunião ordinária que irá ser realizada amanhã, dia 4/4/2019, no plenário dessa Casa Legislativa, por motivo de luto de minha sobrinha Mércia Faria Campos, cujo sepultamento ocorreu no dia, nesta quarta-feira, dia 3/4, no município de Santo Antônio do Monte. Cordialmente, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício de número 09/2019, gabinete do vereador 14, assunto, ausência no calendário de eventos. Prezado senhor, o vereador que o presente subscreve vem justificar a ausência no calendário de eventos que ocorrerá no dia 23/4/2019, às 19h, com o profissional de segurança pública. Neste ano de 2019, não entregarei a comenda títulos, homenagens, que serão realizadas no plenário da Câmara Municipal, pois vejo que nosso município de Divinópolis está necessitando de reduzir custos e sei da importância dessa homenagem para as pessoas em reconhecimento e sua contribuição pelo serviço prestado. Mas estamos em um momento de crise econômica na cidade de Divinópolis e também como legislador estou buscando alternativa que possa reduzir gastos para que o dinheiro possa retornar no final do ano ao Executivo para que ele possa direcioná-lo para as áreas que estiverem mais necessitadas. Cordialmente, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício Segov 370-2019. Ofício de número 376-2019, CETRANS, requerimento 019-2019, vereador Ademir Silva. Ofício 375-2019, requerimento 073-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 032-2019, CEMUSA, requerimento 075-2019, Janete Aparecida. Ofício 363-2019, CETRANS, requerimento 079-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício de número 067-2019, CEMFAS, requerimento 089-2019, vereador Edson Souza. Ofício 060-2019, CEMFAS, requerimento 093-2019, vereador Sargento Elton. Ofício 031-2019, CEMUSA, requerimento 103-2019, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício de número 366-2019. Ofício 355-2019, CETRANS, indicação 133-2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício 356-2019, indicação 062-2019, vereador Raimundo Nonato. Ofício 382-2019, CETRANS, indicação 317, vereador Roger Viegas. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. SINTRANS. Ofício conjunto 03-2019. Excelentíssimos vereadores municipais, assunto, projeto de lei complementar 06-2018. Senhores vereadores, o SINTRANS, Sindicato dos Trabalhadores Municipais do Centro-Oeste de Minas Gerais, e o SINTENDE, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal do município de Divinópolis, em conjunto, considerando que as propostas de emenda apresentadas por esses sindicatos foram rejeitadas pela Procuradoria da Câmara Municipal, propostas essas que visam uma melhor equalização do PL 100-06-2018, solicitando aos servidores e vereadores que não votem o citado projeto, pois essas entidades sindicais tentarão dialogar com o Executivo Municipal, visando adaptá-lo à realidade dos serviços públicos do município. Atenciosamente, Antônio Leonardo Rosa, diretor jurídico do SINTRAN, e Gleison Rogério de Araújo, diretor do SINTENDE. Ofício de número 87/2019, CISVI, a Câmara Municipal de Divinópolis, aos cuidados do senhor presidente Rodrigo Caborja. Assunto: relatório da prestação de contas do CISVI, exercício fiscal 2018. Excelentíssimo senhor, o CISVI, consórcio intermunicipal de saúde da região do Vale de Itapecerica, por seu secretário executivo Marco Aurélio de Oliveira, vem à presença de Vossa Excelência, senhor Rodrigo de Almeida Caborja, nobre presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, protocolizar e a entrega do Memorial de Atividades do Exercício Fiscal de 2018, que foi aprovado na Assembleia Ordinária realizada no auditório do CISVI no dia 21/3/2019. O relatório apresentado demonstra que as contas do Exercício Fiscal de 2018 foram aprovadas com unanimidade e na totalidade pelo Conselho Fiscal do CISVI, sem quaisquer ressalvas. Cordialmente, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica, Marco Aurélio de Oliveira, secretário executivo. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito também o nosso secretário que proceda à leitura das proposições.
Requerimento de número 139/2019. Solicito cópias de notas fiscais onde consta a medição de serviço prestado durante todo o contrato 01/2018 com a Maia Engenharia e Construção Limitada, mês a mês, individualmente, por cemitério, que resultou em seus respectivos empenhos. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 373/2019. Solicito a possibilidade de realizar a recomposição de calçamento na Avenida Alzira Fonseca, entre a Rua Bolívia e Havana, no bairro Nações. Vereador César Tarzan. Indicação de número 387/2019. A possibilidade de implantar uma feira livre no bairro Nossa Senhora das Graças, bem como o local mais apropriado para a realização da mesa. Vereador César Tarzan. Indicação de número 388/2019. A possibilidade de realizar recapeamento asfáltico na Avenida Ayrton Senna, da Praça São Vicente de Paulo, ao bairro Interlagos, até o bairro Novo Paraíso. Vereador César Tarzan. Indicação de número 164/2019. A possibilidade de realizar o patrulhamento em toda a extensão da Rua Paraíso e Jundiaí, atrás do Posto Saúde, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 192/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tava-buraco, recomposição asfáltica ou poliétrica na Rua Safira, 206, entre a Rua Alumínio e Rua do Estanho, no bairro Niterói. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 217/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tava-buraco, recomposição asfáltica ou poliétrica na Rua Terra e Areia, esquina com Guaracatatuba, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 140/2019. Que seja encaminhado requerimento ao diretor de cadastro, fiscalização e aprovação de projeto, ao senhor Emerson Gregório da Silva, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental qual foi o aspecto legal que autorizou o valor do IPTU do imóvel do Código 35.981 aumentar 27,89%. De R$ 401,62 em 2018 para R$ 513,67 em 2019. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 20/2019 pelo passamento de Maria Ana de Souza. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 270/2019. Solicito para que seja analisada a instalação de uma rotatória no cruzamento da rua Tedinho Alvim com rua Petrópolis, do bairro Bom Pastor. Vereador Janete Aparecida. Indicação de número CM-271/2019. Solicito instalação de um braço com luminária em poste que fica na Estrada da Cachoeirinha, próximo à Igreja Nossa Senhora da Guia, na comunidade dos Lopes. Vereador Janete Aparecida. Indicação de número 203/2019. Solicito serviço de tapa-buraco na Rua do Flamboyant, em toda a extensão do bairro Primavera, no bairro Del Rey. Vereador Janete Aparecida. Indicação de número 408/2018. Solicito patrulhamento da rua Forte Copacabana, no espaço compreendido com o início da rua João Paulo I até o Monte Serra, bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Marcos Vinícius. Moção congratulatória de número 26. A João Kleber Maldonado Amaral. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 365/2019. Que seja providenciada a realização de capina e limpeza em toda a extensão da ponte que faz a ligação do bairro Santa Clara ao Manuel Valinhos, bem como seu entorno nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 376/2019. Para que seja providenciada a realização de capina e limpeza em toda a extensão da ponte que faz a ligação do bairro Bom Pastor ao Danilo Passos, bem como seu entorno nessa cidade, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 377-2019, para que seja providenciada a realização de capina e limpeza no entorno da quadra do esporte na rua Sargento Henrique Lourenço, no bairro Realengo, na cidade, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 432-2019, solicito patrulhamento e cascalhamento da rua Corvino da Costa Diniz, localizado no bairro São Paulo, São Domingos, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 433-2019, solicito patrulhamento e cancelamento da rua Alameda 2, no bairro Vivenda da Exposição, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 434-2019, solicito a possibilidade de fazer limpeza e capina da rua Ipatinga, entre a rua Sergipe e Goiás, no bairro Ipiranga, nesse município, vereador Roger Viegas. Indicação de número 437-2019, a possibilidade de fazer extensão de linhas 41, bairro Planalto, Candidez, via Niterói, 42, Planalto, Candidez, via Bom Pastor, 43, Planalto, São Simão, via Niterói, e 44, Planalto, Gafanhoto, nesse município, vereador Roger Viegas. Indicação de número 273-2019, solicito ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Rubi, bairro Niterói, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM274-2019, solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na Avenida Brigadeiro Cabral, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-275-2019, solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Esmeralda, bairro Niterói, vereador Sargento Elton. Indicação de número 344-2019, solicito que seja feita a operação de tapa-buraco na rua José Penha, Line, no bairro Santa Lúcia, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 345-2018, solicito operação de tapa-buraco na Avenida Governador Magalhães Pinto em toda a sua extensão, principalmente a partir da rua Bragança Paulista, vereador Nigo do Buriti. Indicação de número 346-2019, solicita operação de tapa-buraco na Avenida Autorama, principalmente na região dos mercados, no bairro São Judas, vereador Nigo do Buriti. Senhor presidente, tem mais um momento. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradecemos o nobre vereador secretário Renato Ferreira, e hoje quem usaria a tribuna livre é o querido pastor Wilson Fernandes Botelho, mas ele nos ligou, o problema de saúde não vai comparecer. Então, nós vamos passar a palavra livre aos senhores vereadores, para apresentação de relatórios de comissões finais.
A palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Eu gostaria de ler o relatório da Comissão de Direitos Humanos e Participação Direitos Humanos do mês de março, senhor presidente. Orientação jurídica em geral, 11. Orientação jurídica sobre detentos, 4. Solicitação de segunda via de documentos, 26. Solicitação de providências, 3. Denúncia à Câmara, escuta, 1. Total de atendimentos, 45. Ofícios, 22. São esses o relatório da Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente, nesta tarde de hoje.
Agradecemos, vereador Ademir Silva. Passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa acompanhando o nosso pronunciamento. E é muita gente, viu? Muita gente encontra a gente na rua e fala... eu espero a TV Câmara para ouvir o que, que os representantes estão falando. Tem muita gente que está em casa nos acompanhando, né? Então, graças a Deus, essa audiência que a TV Câmara faz, ela é muito importante para o povo que vem e mais importante para a população, quase 30 mil ou mais de pessoas que está vendo o que está acontecendo aqui, como é que é a divulgação de cada vereador e o trabalho de cada vereador. Então, muito obrigado aí pela pela companhia das 14 horas, que todo mundo liga para ver o que, que há aqui na Câmara, né? A Dona Maria está aí hoje, muito obrigado pela farofa de giló, viu? Foi meu almoço, farofa de giló e torresmo. Muito obrigado, pode trazer mais, tá pouco. É, tem um ditado que diz que enquanto a gente ficar apenas com a chorança da Chapeuzinho Vermelho, nós vamos sempre achar que o lobo é mau. Por que desse ditado? Porque a gente precisa sempre de olhar os dois lados. Observem quem está só no ataque. Observe quem está só na defesa. Enquanto estamos só no ataque ou só na defesa, o lobo vai ser sempre mau. E a Chapeuzinho Vermelho vai ser sempre a coitadinha. Mas não é assim. Não é assim. O lobo nem sempre é mau e a Chapeuzinho Vermelho nem sempre é bondosa, né? Então é bom a gente pensar por aí. Por quê? Porque as versões das histórias na vida da gente são sempre duas. O ofendido e o ofensor. Só que o ofendido, ele sempre recebe a primeira ofensa, ele só retribui em número, gênero e grau a ofensa. Quando ele retribui a ofensa, aí o ofendido, né, quem fez a ofensa, se sente muito chateado, muito constrangido. Mas esquece que foi ele que atirou a primeira pedra. Foi ele que atirou a primeira pedra. E nós não podemos só levar pedrada, não. Aqui nessa Câmara, não. Ué. A gente não pode só escutar parecendo que ouvido é pinico, não. Porque ouvido não é pinico. Não é mesmo. Vê lá se eu vou escutar de uma pessoa aqui. Ah, o Delano rouba. Ah, mas fala uma vez só. A outra vai falar, sabe aonde? Lá no juiz. Lá no juiz. Por quê? Porque é assim que acontece. É tacar uma pedrinha e levar outra pedra também. Porque é assim que é a vida. A vida caminha dessa forma. A gente não pode só levar, 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 não. Porque senão, quem está em casa ou quem nos assiste aqui, fica achando que a verdade da Chapeuzinho Vermelho, a coitadinha, que o lobo mau foi a nheco, comeu ela, e a versão não é muito essa, não. Né? Ela tem um outro aí, quem estuda direitinho aí, alguns autores, tem outra versão. Então, os dois lados a gente tem que ver. E você que está em casa aí, que acompanha a nossa condução dos nossos trabalhos aí, vocês comecem a observar. Geralmente a pessoa vem, te taca uma pedra, te dá uma ferroada, na hora que você vai fazer a mesma coisa com ela, ela dá uma repõe a mão no coração e fica igualzinho o Chapeuzinho Vermelho. Ô, coitadinho, não, não. Ninguém aqui é doido, ninguém aqui sai dando tiro, ninguém aqui sai dando pedrada sem antes levar uma. Mas o engraçado é que só a dor do outro é maior. A minha dor, ela nunca é igual a do outro. É engraçado, né? O mesmo beliscão que eu dou em mim, a minha dor é muito mais doída do que a do vereador Nonato. É igual, é igual. Então, há de se medir muito bem as palavras. Porque depois que elas saem da boca, a gente não consegue mais comê-las. Acabou. Né? Depois que ela sai, depois da ofensa, a gente não consegue mais desofender, a não ser pedindo, né, essa palavra que chama desculpa, perdão. Mas dificilmente a gente vê uma pessoa falar isso, desculpa, perdão, porque ela está sempre certa. A pessoa equivocada, ela nunca acha que ela pode estar errada. É sempre a verdade dela é que sobressai, e não sempre é a verdade que sobressai é que acerta. E a gente precisa de começar a observar isso. Né? Quando uma pessoa só ataca a outra, ataca, 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 ou quando uma pessoa só elogia, 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 tem algo de errado. Porque são duas coisas diferentes, o ataque e aquele que defende. Né? A gente tem que ter o meio termo daquele que só defende e daquele que só ataca. Né? Porque às vezes o ataque, o sonho da gente, às vezes, gente, ele pode se tornar um pesadelo. Às vezes a gente quer lutar por um sonho, lutar, 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 e o sonho pode se tornar um pesadelo. E a gente tem que deixar a vida correr como corre uma água. A água é a que mais traz ensinamento de vida para nós. Quando ela encontra um obstáculo numa pedra, a água simplesmente sai da pedra e continua o seu caminho. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Quando nós encontramos os obstáculos na vida da gente, a gente tem que fazer igualzinho a água faz, desviar dos obstáculos. Né? Ontem, numa conversa com uma pessoa, eu até disse uma frase que é muito importante. Não adianta eu querer asfaltar todas as ruas para andar, porque o asfalto também dá buraco. Então, o que quer dizer? Na vida da gente vai aparecer os percalços, vai aparecer a discórdia, vai aparecer as brigas, mas é nesse momento que a gente cresce. A gente não cresce com aplauso só, a gente cresce é com queda. E a história da água é a mais bonita da gente conseguir viver, porque se a gente conseguir desviar desses percalços que a gente encontra, como a água faz com facilidade, né? Saiu de uma pedra, entrou na outra, viu um obstáculo, juntou num cantinho um pouco mais de água, continuou o seu caminho, até ela desaguar no mar, é o trajeto melhor da vida da gente. E tem um outro, Dalai Lama, né, a minha mentora espiritual, Dona Maria José Guimarães. Dalai Lama é um conhecedor maior da vida da gente. Ele tinha uns dizeres muito importantes, que quanto mais a gente quiser, a gente querer o bem-estar do outro, mais serenidade a gente vai ter. Essa frase do Dalai Lama, ela é muito importante, né? Porque qualquer que seja aqui o local que a gente esteja, no legislativo, no executivo e no judiciário, se a gente seguir isso, que o bem-estar do outro traz serenidade para a gente, a vida se torna menos pesada. Mas no momento em que a gente não enxerga o outro como bem-estar melhor que a gente pode fazer, ajudar é a melhor coisa do mundo, porque volta, o retorno, ele é garantido. A serenidade que a gente tem quando a gente estende a mão, ela é maravilhosa. É um conforto espiritual que a gente tem por dentro. Quando a gente estende, quando a gente ajuda, e já é o contrário, quando tem os desequilibrados que aparecem no curso da nossa vida e que querem apenas nos desequilibrar, são os capetas urbanos. Vocês já devem ter ouvido falar, se não foi a primeira vez, os demônios urbanos, os capetas urbanos, que nós estamos no nosso trajeto e os capetas urbanos atravessam no nosso caminho. E aí nós temos que fazer igual a água, não bater no capeta urbano, desviar dele e continuar o caminho da água, que ela vai desaguar no mar e vai trazer a nossa felicidade. Amarildo, secretário de saúde, ele está fazendo um trabalho magnífico, com o que ele pode na Secretaria de Saúde, né? As honras e glórias não é só do Amarildo, é de uma equipe inteira. E ele é um cara competente, administrador bacana, e tem feito ali na Secretaria de Saúde o que ele pode. Tem coisa que não está na mão dele mesmo, não. Né? Falta muita coisa? Falta muita coisa. Mas ao invés da gente ocupar a tribuna e falar para ele assim, Amarildo, não tem remédio na farmacinha. Amarildo, falta médico. Amarildo, o pró-saúde não tem vacina. A gente devia ocupar a tribuna e falar assim, falta remédio na farmacinha, mas eu tenho uma solução. Vamos tentar reunir todos os representantes de laboratório, as multinacionais, e fazer com que eles doem remédio que está faltando? Não, a gente só aponta o dedo. Falta médico? Sim, falta. O município já está no teto máximo de gasto. Qual que é que eu tenho? Qual a contribuição que eu tenho para dar para o secretário? E não só apontar o dedo das coisas erradas. Então ele tem feito um trabalho magnífico. Olha, aquelas siglas ali, eu costumo dizer que não me interessa. Mas tem uma ali que é o PSDB. Vou te contar uma coisa. E o meu MDB? O meu MDB, durante 4 anos de governo, 2 que teve aí no poder, não conseguiu trazer um real para Divinópolis. Me vai o Domingo Sávio, como é que tem que tirar o chapéu, né? Sem pensar em partido, porque o Domingo Sávio é PSDB, o prefeito é MDB, ele não tá nem querendo saber disso. Ele foi lá desenrolar, Amarildo foi numa reunião com o ministro da Saúde, ele conseguiu desenrolar 60 leitos de UTI para o SAMU que não tinha. Já está em vigor, você já imaginou um negócio desse? Amarildo conseguiu lá junto com a articulação do PSDB e o meu MDB não conseguiu? Olha que bacana! Domingos conseguiu articular de forma que a diária, que custava R$350 por CTI, agora nós podemos chegar a R$800. Então fica mais fácil de contratar a lei de CTI, porque pagava miséria. Mais 2 minutos para a conclusão. Então o Amarildo, tecnicamente, com uma equipe que a honra e glória não é só dele, né, a equipe inteira ajudando ele, e a equipe inteira querendo o melhor para Divinópolis, que ele tem feito o melhor. Então, parabéns por esse recurso, Amarildo, que você trouxe aí com o deputado Domingo Sávio, que pena que não foi da minha legenda, mas a pessoa que só pensa naquilo ali, ó, ela está ferrada, né? Você pensou no povo e conseguiu trazer para nós aí 60 leitos de retaguarda de SAMU, isso é muito importante. O SAMU não tinha para onde levar os pacientes a não ser para a sala vermelha. Agora não, agora tem 60 leitos de CTI. É, dia, em média, aí, 30 de junho, nós temos a inauguração do Hospital Infantil em Divinópolis, oncológico. Já imaginou isso, gente? Além do Hospital do Câncer adulto, vai ter o Hospital do Câncer Infantil, dia 30 de junho. É só da Prefeitura? Claro que não, nunca seria. É a COR, a CEMUSA e o Hospital São João de Deus, que também recebeu a minha visita hoje. Fui lá visitar a maternidade do Hospital São João de Deus. Coisa mais bacana de primeiro mundo. Nasceu a filha de um amigo, de um colega de trabalho meu, e eu fui lá visitá-la. Já sai da maternidade já com a certidão de nascimento, com o CPF em 15 minutos. Olha que coisa bacana. Pena que não é um hospital totalmente público, mas nós vamos ter um totalmente público, se Deus quiser, que vai ser o Hospital Divino Espírito Santo, que um dia nós vamos acabar ele. E aí sim, nós queremos a mesma modernidade que a gente viu hoje no Hospital São João de Deus, porque tem dinheiro público ali. Nós vamos querer a mesma modernidade lá no nosso hospital estadual, que se Deus quiser, nós vamos conseguir inaugurá-lo. Né, o dia e a hora é só Deus mesmo, né, e os nossos governantes. Então, muito obrigado. Amarildo, continue muito bem o seu trabalho. E lembrando que dia 10 começa a vacinação agora da gripe. E tem as prioridades. E os idosos e as crianças são a prioridade. Muito obrigado. Até a terça-feira que vem.
Agradecemos a participação do vereador Dr. Delano. E o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Nós, que na reunião passada trouxemos aqui uma denúncia de crimes ambientais contra os divinopolitanos, mais propriamente contra os cidadãos lá do bairro Santos Dumont, aeroporto, Nova Holanda e adjacentes, porque o crime ambiental está sendo cometido no bairro Santos Dumont. Quando nós trouxemos aqui a denúncia de que hoje no bairro Santos Dumont tem 3 fossas abertas, essas fossas correndo esgoto a céu aberto 24 horas, numa distância de quase 1 quilômetro, onde atravessa sobre a rua Olímpio Gomes Branquinhos e também está no final da Olímpio Gomes Branquinhos com a rua Odete Felícia de Jesus. Nós ontem levamos a Polícia Ambiental, quero que o câmera foque aqui, essa é a ocorrência da denúncia à Polícia do Meio Ambiente, mostrando que ali está sendo cometido crimes ambientais contra os divinopolitanos. Ocorrência de número 015-354-811, 001, em 3/4/2019, às 12 horas da tarde. Nós estivemos lá com a Polícia Ambiental, e aqui eu quero que o câmera foque aqui a cada um das fotos, onde nós levamos a Polícia Ambiental até o local. Eu gostaria que focasse novamente. Aqui, essa é uma das fotos onde a Polícia Ambiental esteve no lugar. Essa aqui, eu mostrando aqui a cabeceira de onde nasce uma mina, e nós pegamos água na mão. A água chega a ser tão cristalina que chega a ser um pecado. Você vê uma nascente nascer em um local, e a menos de 10 metros da nascente, ela encontrar com o esgoto das 3 fossas do bairro Santos Dumont. Aqui, essa outra foto, já é cá embaixo na rua Odete Feliz de Jesus, no final da rua Olímpios Gomes Branquinhos. E aqui eu queria que focasse bem próximo a essa foto, que eu quero mostrar aqui o que está acontecendo.
Nessa foto aqui, você vê uma criança vindo da escola Professor Bahia, e ali ele está com os chinelos sujos, o pé sujo, e ele chega a lavar o pé numa poça de água que ele entende que é água, mas infelizmente aquilo ali é esgoto. Esgoto que está sendo misturado com a mina, que nasce a menos de 20 metros de distância das fotos. E eu espero que a polícia ambiental, que ela vá levar essa denúncia para frente e que faça com que a Copasa, elimine essas fotos. É inaceitável você ter uma nascente nascendo a menos de 30 metros de três fotos. Não era para que as fotos estavam ali, porque a nascente veio primeiro que as fotos. Então aquelas fotos deverão ser eliminadas daquele local, porque ali está acontecendo um crime dos mais bárbaros contra os cidadãos e contra o meio ambiente. Porque você vê uma criança, um adolescente de 12, 13 anos, lavar o pé numa poça d'água, acreditando que aquilo é uma poça d'água, mas aquilo é uma poça d'água misturada com esgoto das fossas. Isso é ridículo. Nós não podemos compactuar com isso. Então, espero que após essa ocorrência, a Polícia Ambiental vai levar essa ocorrência que foi feita ontem lá no bairro Santos Dumont até o Ministério Público. E que o Ministério Público haja com a maior rapidez possível. Lá não pode esperar mais. Aquilo já vem anos e anos acontecendo daquela forma. Antes que vá encontrar crianças mortas dentro daquelas fossas abertas. Que o cocô e o xixi está borbulhando. Está parecendo areia movediça. Ou uma coisa de louco. Não dá para compactuar com isso. E nós vamos continuar denunciando e vamos ver essa ocorrência, o que que a justiça, o que que o Ministério Público, qual a denúncia que eles vão fazer contra a Copasa e qual vai ser a decisão do Poder Judiciário para eliminar esse acontecimento. Em pleno século XXI, é inadmissível que aconteça crimes ambientais nas barbas do cidadão, na porta do ser humano. A rua Arcelino Diniz Moreira tem casas que são a menos de 20 metros da fossa. É só a largura da rua. É 15 metros da rua, mais 2 de passeio de um lado. 15 metros de rua, 11 metros de rua, 2 de passeio de um lado, 2 de outro, 15. Mais 5 metros das fossas. Então isso não pode continuar acontecendo. Senhor Presidente, no mesmo rastro dessa fala, nós fomos no dia 26/2, lá na passagem da rua Olímpios Gomes Branquinho com o Odete Serviço Jesus, e hoje nós recebemos da parte da prefeitura um comunicado. Eles vão fazer um paliativo, vão jogar uma escória naquele local, vão jogar massa asfáltica, e dizem que a semana que vem a Copasa estará lá com as manilhas para fazer o manilhamento daquele esgoto que está correndo por cima da rua, correndo a céu aberto. Então, nós aqui recebemos a notícia com satisfação, porque tem tempo que nós estamos brigando por isso. E também avisar os moradores do bairro Nova Holanda que lá na rua Antônio Florentino, lá no bairro Nova Holanda, a Artec desfez um calçamento lá para fazer um serviço e largou aquilo lá à torta direita. E nós denunciamos aquilo ali e hoje a Artec está lá recompor o calçamento da rua Antônio Florentino, no bairro Nova Holanda. Quero aqui também, senhor presidente, no mesmo rastro da fala de crimes ambientais contra essa famigerada Copasa, eu quero aqui mostrar mais duas fotos. E nessas duas fotos que eu vou mostrar, eu quero chamar, dentro desse mesmo assunto, eu quero chamar a responsabilidade dos cidadãos e os cidadãos para uma reflexão. Para quem trabalha fazendo carretos, com carroça, com caminhonetes, com caminhões, com similares e outros. Eu quero aqui pedir novamente ao câmera que mostra essas duas fotos. Essa foto aqui, gente, é que as beiras das nossas estradas rurais viraram verdadeiros lixões. Isso aqui é na saída da Avenida V1, esquina com a Zomar Nogueira, na saída para a comunidade Córrego do Paiol. E isso aqui, gente, essa foto aqui, é logo à frente, próxima à fazenda do Lindolfo Fagundes. Você entra direito para ir no Botafogo da Gerdau e está essa quantidade de lixo. Mas eu quero aqui chamar os cidadãos para uma reflexão, que isso aqui que está acontecendo na cidade inteira, em todas as estradas rurais. O povo perdeu a consciência. E aí, eu quero dizer, uma boa parte de sitiantes, eles vão passear nos sítios, e chegando nos sítios, eles juntam os sacos de lixos na hora de vir embora. Ao invés de queimar os lixos lá no sítio, nas fazendas, eles trazem dentro dos carros. Domingo eu vinha da casa do meu pai, lá de Fogo Paiol, e veio um carro na minha frente, uma dona com um saco do lado de fora. Quando chegou perto do aeroporto, ela descartou o saco na beira da rua, da estrada. E eu fiz questão de cortar e emparear com o cara e falar assim: aqui, amanhã vocês estarão bebendo desse lixo lá na cidade, porque vai parar dentro do rio. E a água que nós bebemos vem do rio Itapecirica. Você está jogando lixo aqui e ele vai virar lixo lá dentro do rio Itapecirica. Porque chega a ser um desrespeito uma pessoa pegar e ele jogar lixo na beira das estradas como se não estivesse jogando nada fora. Quem mora na roça, eu aprendi que lá na roça, quando o caminhão não fazia coleta de lixo, nós fazíamos um buraco, colocava o lixo dentro, queimávamos o lixo. Agora o cara sai da cidade, vai para a roça, vai para o sítio, enche o pandu de cachaça e volta jogando lixo para a beira das estradas. Vamos ter consciência. Povo tem que ter consciência, porque aquele lixo na beira da estrada vai para dentro do rio. E é nós que pagamos caro por isso, porque bebemos essa água poluída. Mais 2 minutos, senhor presidente. E para encerrar a minha fala nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu quero aqui dizer que nós estivemos hoje lá na estrada de Córdoba do Paiol, depois de muito solicitar do senhor prefeito Galileu, ele mandou a máquina patrulhar as estradas da comunidade Córdoba do Paiol. E aí nós não pedimos só para Córdoba do Paiol, nós pedimos o patrulhamento de todas as estradas rurais da nossa cidade, dentro da nossa região, da região sudeste. Hoje começou a fazer o patrulhamento da estrada da comunidade Córdoba do Paiol, e nós aproveitamos, tinha pedido para o prefeito Galileu, que as estradas não cruzam dois carros mais juntos. Os carros de quem vão para lá, e o meu está assim, todo arranhado, porque quando você encosta, os carros riscam todos dos lados, nos matos, nos ramos. Então nós pedimos para que as estradas não só fossem patrulhadas, mas que fossem abertas mais um pouco. E assim o patroleiro está fazendo. Está abrindo mais as estradas, vão dar melhor condições para os motoristas que usam daquela estrada rural. E nós estamos solicitando o prefeito Galileu. Eu vi aqui na estrada de Ermida um dia desses, indo na Serra Calçada, 4 funcionários da prefeitura fazendo a roçada da beirada das estradas. Precisa fazer a roçada da beira das estradas. Antigamente tinha um zelador de estrada, tinha alguns em cada região. Hoje não se tem mais. Que o prefeito possa pensar em fazer um convênio com as associações e colocar um zelador de estrada, que a máquina passa, precisa tapar um buraco, precisa de roçar, tirar uma árvore que cai na estrada, tem um zelador para fazer isso. Então, senhor presidente, no mais, agradecer ao prefeito o compromisso firmado do vereador Adair Taviano com a comunidade Corpo Paiol e adjacentes. Começou a ser cumprido hoje. Muito obrigado, senhor prefeito, e nós vamos continuar a fiscalizar.
A presidência é quem agradece a contribuição do vereador Adair Otaviano, ex-presidente dessa casa, e sobretudo cumprimenta pelas boas novas trazidas à nossa cidade. Antes de ouvirmos o próximo inscrito, eu faço aqui o registro da presença que ilustra, engrandece a nossa reunião, do nosso querido Luizinho do Terra Azul. Eu pediria que nós pudéssemos focalizar o Luizinho, essa grande liderança comunitária, sempre bem-vindo em nossa casa, Luizinho. A sua história, a sua folha de serviços, tudo isso dignificam a nossa cidade. É muito bom ter a presença de Vossa Senhoria aqui. Seja bem-vindo sempre. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador já está aqui junto à mesa diretora, é o vereador Josafá Anderson. Tudo
tranquilo. Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, não, vereador.
Bom Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa diretora, cumprimento a todos na presença do senhor presidente Marcos Vinícius, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, queria relatar nessa tarde, essa semana tem acompanhado lá no bairro Maria Helena, a operação Tapa Buraco, as ruas lá estavam em péssimo estado, já estão sendo recompostas. Falta muito a se fazer, tem muito a se fazer ainda, mas a gente tem acompanhado e acompanhado também um projeto que a gente tem apoiado e buscado ser parceiro ali da Igreja Batista da Fé, no bairro Maria Helena, o cujo tem ali o pastor Gilberto, nosso parceiro, ali meu assessor Flávio Maciel, tem feito um trabalho também lá junto com dois advogados, a parte jurídica. De igual modo é feito lá no bairro Afonso Pena e Santa Clara, está sendo implantado ali também no bairro Maria Helena, onde a gente tem colocado esse mesmo sistema de apoio à comunidade, né? Então tem o apoio do vereador Josafá, o bairro Maria Helena ali, através dessa ação social da Igreja Batista da Fé, então essa orientação comunitária ali. Então está à disposição lá na igreja, toda terça e quinta, de 8 às 11. Qualquer dúvida pode se dirigir à Igreja Batista da Fé ali do bairro Maria Helena, que terá bom atendimento ali. Ô glória! Amém, Senhor. E, senhor presidente, queria estar mostrando a minha indignação nesta tarde por a falta de ação. Tem horas, já alertei o prefeito que ele tem que ficar atento a quem está cercando, quem está cercando ele lá, porque tem morosidade de algumas ações que tem trago graves problemas e prejuízos para Divinópolis. Foi feito várias reuniões pedindo uma definição de quem vai efetuar as multas para quem desrespeitar a lei 6.158 de 2005 e uma que foi mudada por mim de 2018, que é o inciso 2, 8.506, que trata do prazo e como vai se tapar as valas. Não tem registro até hoje de nenhuma empresa ter sido multada nesse descumprimento, nessa aberração que está essas empreiteiras que trabalham para a Copasa especialmente. Então, é desrespeitoso e agora virou até zombaria, porque eu fico no pé ali da uma empresa específica, que é a Mackenzie, que está arrebentando o bairro Bom Pastor, Alvorada, Serra Verde, Oswaldo Machado, toda a região noroeste ali, para fazer uma obra necessária e que é dever estar fazendo a Copasa, que é a ampliação do abastecimento de água. Mas ela está arrebentando e descumprindo a lei toda hora. Por que ela descumpre a lei? Porque ela tem a certeza que não vai ser punida. Nós tivemos uma reunião lá na rua, num local onde foi feito arrebentou com a entrada do Serra Verde, que é na rua Itamarandiba, ali próximo ao Corvo. Nós tivemos uma reunião lá com o senhor Otto, da Copasa, o senhor Paulo, da Mackenzie, e o senhor Rodrigo, nosso parceiro competente, corre atrás, mas tem as suas limitações, o Rodrigo, diretor de obras, e o Juliano, fiscal da prefeitura. Ali foi firmado um acordo, senhor presidente, que ela ia recapear aquele cruzamento, pois foi ela que arrebentou com tudo lá. Olha o absurdo que ela fez lá, por ter certeza que não vai ser punida. Ela tampou meio buraco. Ela tampou meio buraco, deixou um pedaço para trás, que esse pedaço descumpriu um acordo, né, e uma aberração, uma falta de respeito. Então, senhor presidente, e aqui? Mas este aqui, ô Câmara? Serviço porco pelas metades, desrespeitando um acordo, já era obrigação, ainda tinha um acordo com essa empresa. Este aqui é na porta da escola, é Elídio da Costa Pereira, uma faixa recente, parece que estava esperando fazer a faixa elevada para os alunos atravessar, foram lá, fizeram a obra aqui, pela metade também, porque isso é a certeza da impunidade. Então já está na mesa do procurador Dr. Wendel. Foi feito pelo procurador Rodrigo, muito competente, um decreto que define quem vai multar essas empresas. É um absurdo Divinópolis estar passando por este vexame, porque fica rindo da gente, vai lá, faz reunião, não vira nada, isso não vai virar nada. Então, esses cumprimentos. Então, doutor Wendel, eu peço a gentileza que o mais rápido possível assine esse decreto para que o prefeito também assine e que ponha, quem que vai fiscalizar, já tem, que é a Censur, e quem vai multar essas empresas, que é inaceitável ficar fazendo a gente de palhaço. Senhor presidente, amanhã teremos uma reunião 8 horas lá na CETRANS, com o Valdo, Lucas e também o Cleito, para tratar do novo projeto ali da 7 de setembro com o São Sebastião, aquela faixa que eu já até tinha falado, que é faixa de matar pedestre, pelo menos de susto, né? Ali é um oba-oba. Então a gente vê que aquela faixa já não existe mais, ela já está nivelada com asfalto, então é urgente a recomposição dessa faixa e outras melhorias mais. E também vou cobrar a faixa elevada ali próximo, em frente, o CETEP, onde também a gente tem vários problemas. Ali teve um acidente grave lá esses dias, a gente teme pela segurança dos alunos ali do CETEP, que é uma escola antiga, uma escola de renome, então a gente vai cobrar. E cobrarei também na rua Santa Lúcia, onde teve um acidente grave, fatal, com uma criança da Maranata saindo do culto, a moto atropelou ela, uma criança de 6 anos, então este redutor de velocidade já está tardio demais. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a contribuição do vereador Josafá Anderson. Passamos agora a ouvir o próximo inscrito, o vereador Renato Ferreira, segundo secretário, primeiro secretário da mesa diretora.
Senhor presidente, permissão para sentado.
Senhor concedido, vereador.
Senhor presidente, vereadores, hoje eu queria cumprimentar de forma especial três pessoas que nos visitam. Cumprimentar todos, mas de forma especial o Luizinho Terra Azul, o Calu, nosso grande amigo e parceiro, o alemão Vila Romana, todos os membros do Sintran que está aqui presente, sempre atuante aqui nas reuniões do Legislativo, e todos que estão presentes aqui e a população que nos assiste também nessa tarde de hoje. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje falando que nós estivemos dando uma entrevista ao vivo na TV Candidez, e tem hora que a gente erra, esquece de alguns amigos, de algumas pessoas. Lembrei do nosso vereador Eduardo Pinto Júnior, do José Zafar, que nós fazemos parte do Fórum de Burocratização, mas esqueci de parabenizar e elogiar esse quadro legislativo, através do Roberto Frank, que na ânsia da gente, fui pego de surpresa com a pergunta, não esperava a pergunta na hora, esqueci de falar do Roberto, que foi uma pessoa fundamental, Josafá Anderson, presidente, juntamente com o Eduardo Pinto Júnior, nós vivemos desde o ano passado, desde 2017, trabalhando nessa questão do Fórum de Burocratização, e também lembrei da secretária, mas na hora esqueci de falar da Janaína e da Soninha, foram peças fundamentais nessa questão. Assim, a gente precisa de pessoas que queiram trazer o desenvolvimento para a nossa cidade, com objetivo, olhando o futuro, olhando para frente. E está precisando de pessoas assim, com responsabilidade, fazendo o que é correto. Aí fica aqui minhas desculpas à escola do Legislativo, na pessoa do Roberto, que na hora lá eu esqueci mesmo, Roberto, mas foi sem querer, devido à pergunta ter sido assim, fui pego de surpresa com essa pergunta. Senhor presidente, quero deixar aqui principalmente o senhor Nelson, que mora lá no Bela Vista, mas para ele ficar mais tranquilo, graças a Deus, nós tivemos uma reunião na casa dele lá, através da comissão de administração, inclusive o nosso nobre amigo Márcio Vinícius assinou junto essa convocação, convocando a empresa Empreser, juntamente com a usina de projeto, para dar uma resposta à população, uma obra que estava parada desde novembro, devido ao período de chuva. A gente entende essa questão da chuva, é complicado mesmo fazer uma obra de grande porte, que nem vai ser para aquela região, e vai desafogar muito o trânsito ali na Amazonas. E a empresa nos garantiu que até quarta-feira da semana que vem estará se mobilizando para estar finalizando essa obra, uma obra tão sonhada. Desde 2012, desde quando eu era líder comunitário, que nós estávamos trabalhando por essa obra, juntamente com o deputado Domingos Sávio, conseguimos autorizações ambientais, conseguimos tudo que foi preciso para a gente conseguir executar essa obra. E tive ontem a grata satisfação, era até 7 horas da noite, a hora que eles me ligou falando que até quarta-feira, as máquinas estarão lá para finalizar essa obra tão sonhada daquela região. Precisamos de melhorar a logística da nossa cidade. Você melhorando a logística, você desafoga o trânsito, você traz desenvolvimento, você gera emprego. Precisamos de olhar para frente. Chega de olhar para trás. E deixar bem claro, lendo o jornal agora, nós não estamos aqui para sempre. Nós precisamos de fazer o hoje acontecer, para pensar no futuro das nossas crianças, das pessoas que precisam de emprego. Vamos gerar coisas boas para a nossa cidade. Hoje, estivemos junto com o secretário Amarildo, na parte da manhã, reunido com a Casa de Apoio Santa Teresa de Belo Horizonte, que veio trazer para fazer um convênio com o município, ver a possibilidade. A grande maioria dos nossos pessoas hoje que fazem tratamento fora do domicílio, TFD, em Belo Horizonte, fica parado no hospital lá de 7 até 4 horas da tarde. Eles vieram oferecer um trabalho numa casa de apoio ao município. É isso que a gente tem que buscar, parceria, pensando no futuro, pensando na qualidade melhor de vida para os nossos municípios. A gente sempre trago uma coisa positiva para o município, graças a Deus. E muitas das vezes não é a gente que procura, essas coisas vêm até a gente, porque eles veem a forma da gente trabalhar, querendo trazer o desenvolvimento, querendo buscar a solução. O primeiro tribuno que usou a fala aqui, na Tribuna Livre, ele falou uma coisa muito certa, foi o Mauro Pires, fazendo uma recordação sobre os tribunos que utiliza a nossa tribuna, e falou assim que nós tínhamos que buscar solução para os problemas, e não problema para os problemas. E muitas das vezes a gente vê muitas pessoas buscando problema no problema. Avaliando as pessoas que vieram utilizar a Tribuna Livre, a gente fica até meio preocupado, aproximadamente 70%, Eduardo. Fiquei preocupado que 70% das pessoas que utilizam a Tribuna Livre ou é interesse pessoal ou foi cortado algum convênio com eles. Engraçado, né? Talvez para reduzir custo, cortou o convênio e geralmente fica trazendo esses vai e vem aqui. Aproximadamente 70% das pessoas que utilizam a Tribuna Livre. A Tribuna Livre é para ser usada, gente. Não estou falando mal da tribuna, mas fazendo um comparativo, é os mesmos. Ou perderam alguma coisa, ou assim, a Regina Bento, preocupada com o desenvolvimento ambiental, sempre utiliza aqui. Essa é uma pessoa guerreira. Utiliza pensando no futuro, pensando nas nascentes, pensando na recomposição ambiental, pensando na preservação ambiental. Mas aí você fazendo uma análise das pessoas que utilizam a tribuna, Marcos, fiquei até meio assustado. Ou porque foi cortado um convênio, aí chega e diz, na hora que está com o convênio não tem denúncia. Cancela o convênio, vem e começa a denunciar. Eu falei assim, a gente tem que parar e avaliar essas questões. Parabenizar as pessoas que utilizam a tribuna. Através da tribuna nós descobrimos várias coisas e até a gente ajudar a população. Mas nós estamos atentos. Inclusive, quarta-feira agora, nós convocamos aqui, vai ter uma reunião da Comissão de Saúde, juntamente com a Comissão de Administração, Comissão de Fiscalização. Já estou alertando aqui o vereador Josafá Anderson, o vereador Dr. Delano, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente. E quarta-feira, às 14 horas, teremos uma reunião no Plenarim, juntamente com alguns membros do Conselho Municipal, juntamente com alguns funcionários da CEMUSA, relativo à prestação de contas, denúncia que foi traga a essa casa, que nós precisamos fiscalizar. É o nosso papel fiscalizar essas denúncias. Então, estou deixando aqui, já enviei o ofício aos gabinetes desses vereadores, é o nosso papel fiscalizar, e nós vamos fiscalizar. O que tiver errado, está errado. Mas se tiver fazendo denúncia também sem fundamento, será falado também. Do mesmo jeito que quando a gente quer cobrar o que é certo, a gente vai falar o que é certo será falado. As pessoas precisam ter responsabilidade, todos nós. Falou, Eduardo, você que faz parte da Comissão de Administração, quarta-feira, às 14 horas no plenarinho, os outros vereadores também das outras comissões que queiram participar, porque é importante, é um assunto muito importante que foi trago a essa casa. Algumas denúncias que chegaram até essa casa, e pode ter certeza, todas as denúncias que chegaram no gabinete ou através do vereador, ou através da comissão, nós vamos dar andamento a essas denúncias. Até para provar que muitas das coisas que chegam aqui, aí passa, não vira nada porque não tinha nada para ser olhado. Mas nós vamos olhar até o final para fiscalizar correto.
Uma página.
Sim, senhor.
Vereador Renato, eu quero até comungar com as palavras de Vossa Excelência, quando diz a comissão de administração tem realmente que fiscalizar. Na última terça-feira eu até falei aqui sobre aquela questão da empresa que faz a linha 41, 42, 43, e isso, esses dois dias, virou uma febre no meu WhatsApp, as fotos que eu tenho que apresentar para Vossa Excelência sobre o que está acontecendo com essas linhas de ônibus. Felizmente é um trabalho que nós vamos ter que fazer, e quero até pedir a ajuda de Vossa Excelência também, do Marcos Finis, que faz parte da comissão com a gente, convocar essa empresa aqui para dar uma explicação plausível para a empresa, para nós, vereadores, para a população que usa aquela linha de ônibus. Então quero que nós possamos reunir antes disso, para a gente possa também despachar e fazer essa convocação para ouvir o que há com o sucateamento da linha dos ônibus que são aí prestados pelo serviço da Exdil.
Obrigado ao novo vereador. Nós fazemos parte da mesma comissão juntos. Nós vamos estar mais uma oportunidade para a gente estar fiscalizando, para buscar melhorias para a nossa população. Senhor presidente, falar do bairro Maria Helena aqui também. Lá tem uma obra na rua Orion, que foi uma emenda do nosso deputado Domingos Sávio, que ela foi paralisada. A empresa que assumiu o trabalho deixou a obra e não vai concluir. Já foi chamada, já foi notificada a segunda equipe para notificar esse trabalho. Nós estamos acompanhando. Dentro de no máximo um mês, que ela tem um prazo de 30 dias para apresentar a documentação, mais 30 dias prorrogado. Então quer dizer que são dentro de 60 dias, mais dois minutos para conclusão, senhor presidente. Dentro de 60 dias ela tem que apresentar a documentação. E nós estamos atentos, nós somos vereadores da cidade, não só da região do São José, e nós estamos trabalhando em prol da cidade aí nessa questão principalmente dessa emenda do deputado Domingos Sávio lá na rua Orion, no bairro Maria Helena, para ajudar a dar uma qualidade de vida melhor. E aproveitando também, o nosso deputado, igual o próprio doutor Delano falou aqui mais cedo, ele conseguiu uma coisa muito boa para a nossa cidade aqui, que foi o aumento lá dos leitos do SUS. Assim, a gente vê o tanto que a pessoa trabalha e ainda é criticado. Vendo lá na Secretaria de Agricultura, 90% das emendas que tem hoje na Secretaria de Meio Ambiente era do deputado Domingos Sávio e ainda é criticado. Agora, recentemente, trouxe 10 mil metros de material para fazer instalação de rede de água nas comunidades rurais e 3 caixas d'água juntamente com outros maquinários para ajudar a levar o desenvolvimento do agricultor familiar. Nós precisamos disso, de pessoas que queiram trabalhar pela cidade. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora. Ouviremos agora o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Gostaria de cumprimentar o Demetrios, né? Em nome de todos, uma boa tarde, senhor presidente, Marcos Vinícius. Hoje está ficando até meio rotina, mas vou falar novamente, né? Porque o povo de Divinópolis tem que saber, né? Nós estamos com mais 4 carguinhos lá para nós completarmos os 220. Estamos chegando. Até dezembro nós estaremos com a carga completa, com certeza. Nós não vamos resolver o problema nosso do nosso concurso público? Não vamos, mas a carga completa de 220 vai estar tranquilo. Pode ficar tranquilo que nós vamos estar lá todo dia anunciando aqui um a um. Eu gostaria também nessa tarde de hoje falar sobre um assunto muito importante para a nossa cidade. No dia 13 do 3 de março agora, venceu o contrato 001 de 2018, firmado entre a Prefeitura e a Maia Engenharia Limitada. Essa empresa foi contratada para construir os túmulos, os jazigos, nos cemitérios Parque da Colina e também na de Ermida. Quem assumiu o serviço com o término do contrato com a Maia foi a EMOP, através de dispensa de licitação, por se tratar de um serviço essencial.
fui no local para ver se o serviço estava sendo feito. E constatamos que a EMOP realmente está fazendo o serviço desde o dia 14/3, sem a publicação do contrato. Fomos informados pela Procuradoria que o contrato não chegou para ser publicado, mas que está dentro do prazo. Realmente está dentro do prazo. Tem 30 dias para que se publique um novo contrato. Mas, enquanto não se publica, não pode construir, não pode trabalhar. E eu já fui no local, a EMOP já está trabalhando, né, sem contrato. E se acontecer algum acidente com algum funcionário da EMOP? Quem será o responsável? Quem será que vai ser o responsável para pagar os trabalhos da EMOP desde o dia 14 até o dia que publicar o contrato? Essas são as perguntas que a gente fica por hoje. Né? Quem vai pagar? Será que a EMOP vai trabalhar de graça? Porque se não tem publicação do contrato, não tem como fazer o empenho e o pagamento. Né? Depois reclama que o vereador fica fiscalizando, pegando no pé, que não sei o quê, fica denunciando, mas fica fazendo coisa errada, ué. Nós precisamos fazer as coisas certas para evitar do vereador ficar falando bobagem aqui na Câmara, aqui, viu, senhor presidente, senhor prefeito? Também foi publicado hoje, foi publicado no Diário Oficial, o retorno das obras que foram contratadas pela Empreser, que estava suspenso, e o motivo da suspensão era o período chuvoso. Né? Então, foi publicado hoje que no dia 26/4 retornarão os serviços, os trabalhos que a Empreser presta à cidade de Divinópolis. Eu gostaria de deixar aqui um recadinho para a Maia, para a Empreser, que ela já foi lá, juntamente com o engenheiro Léo, lá na comunidade do Belo Vale, já constatou que o asfalto que ela fez lá está sendo deteriorado, está todo estragado, cheio de buracos, né? E que eu espero que esse vereador seja atendido aí pela Empreser, tapando esses buracos, consertando o serviço mal feito que foi feito, né? O mais rápido possível, porque senão vai deteriorando cada vez mais, e depois um servicinho que gastaria 100 mil reais vai gastar 2 milhões, né? Quem sabe? Então eu gostaria de deixar essa dica aí para a Empreser, para ajudar o pessoal lá da comunidade do Belo Vale na operação Tapa Buraco, né? Vamos falar assim, lá no bairro Belo Vale. Nós recebemos, todos os vereadores receberam algumas notificações, algumas notas de esclarecimento nos seus gabinetes, e em duas muito especiais, eu acho que foi direcionado ao vereador. Primeiro, porque eu fiz duas denúncias ao Ministério Público pela a não atualização do portal da transparência. Aí está falando aqui que já foi regularizado, que está em ordem, então assim, o vereador está trabalhando, eu acho que está surtindo efeito. E a outra é falando sobre o Serviço Municipal do Luto. Inclusive, nós não paramos de fiscalizar, né? Nós falamos hoje sobre o Serviço Municipal do Luto e, novamente, com a nota de esclarecimento aos vereadores que veio, eu vou ler para vocês aí de casa. E gostaria, antes de ler, falar para vocês que no dia 20/2, eu ingressei lá no Ministério Público com o ofício CM009 de 2019, falando sobre a denúncia de irregularidades na cobrança da taxa de serviços funerários pelo município de Divinópolis. Então, eu denunciei ao Ministério Público que estavam cobrando de forma indevida no Serviço Municipal do Luto. Olha a nota de esclarecimento. Nota de esclarecimento aos vereadores. A atual administração vem a esta digníssima casa esclarecer, tendo em vista a algumas questões levantadas por alguns vereadores, eu e a Janete, no caso, referente ao Serviço Municipal do Luto, e em pronunciamento na reunião ordinária no dia 2/4, na Câmara Municipal. Inicialmente, esclarecemos que a partir de uma denúncia em 2016, que demandou em um processo de investigação pela Polícia Civil, foi detectado alguns problemas no referido setor, não sendo novos os questionamentos. Assim, a partir do conhecimento dos nobres dos problemas acometidos, da denúncia suplamencionada, a administração vem trabalhando para adequação e melhorias em tais serviços e nos preços cobrados. Eu gostaria de falar também, né, aqui isso para esclarecer, nos preços cobrados, que quando da minha denúncia no Ministério Público, né, eu enviei o decreto assinado pelo prefeito em 2017, mantendo e reajustando alguns preços. Foi realizado no ano de 2018 uma auditoria operacional, a qual detectou inúmeros problemas herdados de administrações passadas e que se mantiveram até o momento por falta de conhecimento da situação. Contudo, a partir do relatório emitido pela auditoria, está sendo estudado, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a melhor forma de corrigir todos os problemas encontrados. Esclarecemos que dentro em breve será regularizado os valores. Oh, vai regularizar os valores. Que beleza. Praticados pela prestação de serviço. Eu espero que nós vamos abaixar os preços, senhor prefeito. Se for para a gente regularizar os valores aumentando o preço, eu acho que não vai pegar bem, né? Bem como pela disponibilização dos materiais utilizados no serviço funerário. Né? Para quem acha que o serviço de fiscalizar, que o serviço do vereador, que fiscalizar não tem importância nenhuma, eu estou aqui, né, agradecendo ao Ministério Público, agradecendo aos novos vereadores que me ajudaram, que me deram empenho aí, a Janete e outros, né, pela força e que, se Deus quiser, nós vamos conseguir regularizar esse problema lá dos preços superfaturados no Serviço Municipal do Luto. São essas minhas palavras. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos a participação do vereador Ademir Silva. Próximo vereador inscrito, Matheus Costa.
Boa tarde a todos, presidente Caboja. Em nome do líder do governo Eduardo, cumprimento os outros vereadores aqui na casa. Também a todas as pessoas que nos prestigiam com a sua presença aqui no plenário, amigos da TV Câmara e também da TV Net. Ontem aconteceu na FIENG uma palestra, um seminário sobre a importância da união para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região. Tinha ali em torno de umas 80 pessoas, prefeitos de várias cidades. Para variar, o nosso prefeito não foi e nem o nosso secretário de desenvolvimento econômico. O Sebrae veio aqui fazer uma palestra, números de uma federação, de uma entidade séria, que faz um trabalho espetacular, com muita credibilidade e legitimidade, e nós não fomos contemplados pelo nosso secretário de desenvolvimento econômico, porque às vezes ele está preocupado com outras coisas e não com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Eu estive lá presente, uma tarde muito proveitosa, produtiva, e que eu acredito que vai dar muitos frutos para o presente e para o futuro da nossa região. Quero aqui parabenizar, agradecer primeiramente o empenho do nosso sargento Elton, vereador aqui na casa, e também do vereador e hoje deputado Cleitinho Azevedo. Hoje na parte da manhã ele me enviou um vídeo onde ali ele tinha uma conversa entre o coronel, comandante da polícia da nossa região, mandou para ele um áudio dizendo sobre que tinha acabado de assinar o documento para que a base aqui da rua São Paulo, esquina com o 1º de junho, passe definitivamente para a Praça do Santuário. Esforços do vereador Sargento Elton, do deputado Cleitinho e nossos esforços para que aquela praça volte a ser a praça das famílias. Que infelizmente, quem passa por ali, quem mora ali na região, tem visto outro cenário. Vandalismo, brigas, depredação do patrimônio público e, pasmem, vendas de pedras de crack. Pedras de crack, doutor Delano, vendidas ali na Praça do Santuário. Nenhuma droga pode ser vendida, mas pedra de crack numa porta de uma escola, onde é o Padre Matias, no coração da nossa cidade. E o senhor, como muito lúcido, pessoa que, de um intelectual diferenciado aqui nessa casa, a gente concorda numa coisa, que se a gente não consegue cuidar de algo que está aqui no centro da cidade, um dos metros quadrados mais caros da cidade, que fosse o mais barato, mas no centro, no coração, na porta de uma escola, se a gente não consegue ali revitalizar, cuidar, pelo menos manter limpo, a gente pode fechar o boteco. Porque ali estava se tornando uma praça de tráfico de drogas. E como tem sido relatado por alguns policiais conhecidos nossos, estava sendo vendido até pedras de crack ali, presidente, para crianças. Porque se estava ali com 10, 12 pedras, é porque tem comprador. Então isso aí agora, eu acredito que vai ser uma nova fase para a Praça do Santuário, essa mudança da base militar aqui da Rua São Paulo para o coração da cidade, que tenho, não tenho dúvida nenhuma, vai se tornar, voltar a se tornar a Praça das Famílias. E os comerciantes estão muito felizes e não é para menos, né, porque agora vão voltar a ter ali os seus frequentadores, pessoas de bem, e que muitas das vezes os que estavam frequentando e que vão ser tocados de lá, porque onde tem luz, a escuridão some. E essa escuridão vai sumir da Praça do Santuário e as famílias vão voltar a ter todo o espaço que é de seu direito. E eu hoje, como tenho aqui um mandato propositivo de cobrança, mas propositivo, conversei com o secretário de comunicação, Evandro Araújo, onde ele me cumprimentou sobre a apresentação do projeto de transmissão ao vivo e também de disponibilização das licitações para um canal oficial na prefeitura, das licitações tanto da casa aqui da Câmara Municipal, tanto da prefeitura. Me cumprimentou dizendo que realmente essa é a tendência, que tudo seja feito com mais transparência possível. E eu liguei perguntando para ele sobre se isso geraria algum custo para a prefeitura, porque o vereador aqui, de acordo com as leis do nosso regimento interno, a lei orgânica do município, nós não podemos gerar custos para a prefeitura. E essa lei poderia gerar um certo custo de uma câmera para transmissão, de algo para fazer esse registro e esse link com a internet. E ele disse que ele já tem essa estrutura, a Secretaria de Comunicação de Governo já tem essa estrutura, e, portanto, essa nossa lei aqui na casa não tem nenhum impedimento, porque a prefeitura já tem essa estrutura e ele vê também com muito bons olhos essa transparência, essa lei de transparência que nós apresentamos aqui na casa, para que todas as licitações do município sejam transmitidas e cheguem de verdade, na íntegra, até você, para que você possa acompanhar como as licitações tem sido feitas na prefeitura, aqui na Câmara Municipal, e a lisura delas, que a partir disso aí, nós vamos poder cobrar ainda mais. Transparência sempre. É o nosso mandato. Proposição, cobrança e transparência. E eu quero dizer aqui, e eu gostaria até que, eu vou até fazer um chamamento aqui, o vereador Renato Ferreira, eu gostaria que ele, se ele estiver aqui na casa, que ele venha aqui no plenário, que eu vou dizer diretamente para ele. Ele andou dizendo que os vereadores que fazem vídeos e os vereadores que têm feito muitas denúncias aqui na casa, eles têm que parar de falar mais, de cobrar mais e fazer mais. E o que eu tenho a dizer para ele é o seguinte: quem tem que fazer a caneta está na mão do prefeito dele. Eu estou aqui na minha atribuição e não vem da palpite, vereador, da palpite na minha atribuição aqui não. Falou que é a gente que está atrapalhando o progresso da cidade. Brincadeira. quem está atrapalhando o progresso da cidade não é a gente não, vereador. Eu queria que ele estivesse aqui. Eu gosto de falar na cara. Então, quem está atrapalhando o progresso da cidade é esse jeito irresponsável, essa gestão irresponsável do seu prefeito, porque eu não votei nele. E se alguém estiver aqui, podia chamar ele, porque eu quero falar na cara. As denúncias que estão sendo feitas através dos vídeos, através das nossas cobranças aqui, tem fundamento sim. Só que aqui é uma casa política. Infelizmente, a prefeitura trabalha não é com técnica não, é com políticos profissionais. Isso que tem atrapalhado o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Está aqui, presidente, essas são as minhas falas de hoje. E que não vamos confundir o mandato de omissão de alguns com o mandato de cobrança de outros. Obrigado, boa tarde a todos.
Agradecemos a participação do vereador Matheus Costa. O próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Caboja, boa tarde a todos, e principalmente a você que nos dá um minuto de atenção, nos acompanhando em casa, pela TV Candidez, pessoas, funcionários dessa casa, presentes também em plenário, e principalmente, né, especialmente meus companheiros, colegas da imprensa, que aqui abrilhantam essa casa. Senhor presidente, quero iniciar minha fala aqui na tarde de hoje, quero ser breve, não me delongar muito nesse assunto, né, em torno de vaidades e ciúmes, né, que nós temos aqui. Em questão, né, quero falar da rotatória que foi implantada na Tedinho Alvim, ali no bairro Liberdade. A gente sabe que temos alguns representantes que moram ali, e eu tenho também um assessor, que é meu chefe de gabinete, que mora a um quarteirão daquele local, e já é um que já presenciou e quase sofreu acidente naquele local. Trânsito, mobilidade urbana, sempre foi uma preocupação desse vereador. Então, quero deixar claro aqui que não quero ser pai de obra nenhuma, independente de ser base ou oposição. Quem é pai de obra quer prefeito e não quer ir para a mídia, para a imprensa, brigar por ser pai. Eu não faço parte da velha política, eu não troco obras por votos. Até porque aprendi isso com um colega de trabalho aqui, que é o caro vereador Edson Souza, que nesse momento me olha atentamente, e ele me disse isso no início do mandato, e eu guardei. E isso foi legal, muito legal da sua parte, Edson. Aprenda uma coisa, as maiores obras não são as obras físicas, são as obras morais. E eu levei isso para o nosso mandato. Só que dentro da nossa atribuição, né, vereador Edson, a gente tem que cobrar e levar ideias. E há 20 dias atrás, cobrava sentado ali daquele lugar e contava, né, da importância de ser implantada ali uma rotatória, uma sinalização intensificada naquele local. Quando a gente vem aqui para a tribuna, fala, as palavras têm um poder muito maior do que papéis, do que ofícios. Né? Se tem vereador que está aqui na base do prefeito, que é antes de mim, que é líder do governo, que já passou por aqui, por essa casa antes, veio, voltou, ficou, não interessa, que é a digital comissão, que é mais importante, olha que meu voto tem o mesmo peso e minha palavra, assim como a dele, tem o mesmo peso. Se hoje a oposição está sendo, digamos que atendida porque ela deu voz, é importante o papel da oposição, desde que ela seja feita de forma inteligente, né, de forma lisa, transparente, respeitosa. É por isso que eu tenho entrada livre, que eu vou em qualquer secretaria, que eu sou recebido por todos os secretários, porque aqui eu não faço críticas pessoais. Quando eu faço críticas é em prol de melhorar a nossa cidade. E quando eu falei que já passava de hora da implantação dessa rotatória, Cetrans nos ouviu e já disse até que já estava em estudo. Então não estou me vangloriando. Mas claro, aceleramos esse processo. Tem vereador que só mandava ofício, mas ninguém nunca trouxe para a tribuna. E quando eu venho aqui e falo de um buraco, de uma obra, de uma árvore, de seja o que for, o que tem é para ser apresentado para a nossa cidade. Fiscalizar e não se omitir. É o primeiro papel do vereador. Então aqui eu estou falando de forma baixinha para esse vereador também entender. Outra matéria publicada, inclusive, além da matéria do Divi News, foi publicada hoje. Um abraço ao amigo Geraldo e toda a sua equipe. Falou aqui pra gente também da matéria que saiu no portal Centro-Oeste. Entre 2017 e 2018 foram registrados 40 acidentes no local. Aqui, ó, os números não me deixam mentir. E a rotatória foi instalada, já contando, lá no bairro Liberdade, onde já vidas já foram ceifadas, já morreu gente lá, viu? Muita gente aí não sabe. Vou colocar aqui, tem problema não, Arthur, só mesmo para título aqui, para mostrar. E na matéria aqui diz o seguinte: de acordo com o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Valdo Martinho, o objetivo da intervenção é diminuir os acidentes no local e garantir a fluidez do trânsito. É, hoje executamos a parte final do trabalho realizado, a sinalização no local, inclusive com pintura estratigráfica e placas. A obra é uma solicitação antiga dos moradores da região e em março deste ano o vereador Roger Viegas cobrou em pronunciamento uma medida no local. Ou seja, damos conhecimento a toda a população em plenário e chamamos a atenção da secretaria para a importância do problema. Pronto, problema resolvido, está lá, não quero ser pai da obra, né? E aqui cito até uma frase, né, da Bíblia Sagrada, um trecho, na verdade, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Bom, senhor presidente, continuando aqui a nossa fala, vamos ao que importa ainda no assunto quesito trânsito, mobilidade urbana. Temos aqui, ó, seus ofícios, inclusive, até a resposta da CETRANS que nos mandou. Obrigado aí, né, por tanta clareza, por profissionalismo e por saberem não misturar, né, as coisas aqui, independente do nosso posicionamento. A CETRANS aqui nos dando a resposta do nosso pronunciamento que foi feito aqui nessa casa no dia 14 de março, dizendo que iria ser implantada lá a rotatória, já estava em estudo, pronto para análise e assim então a execução do projeto. Tudo bem então, obrigado senhor Val, toda a equipe, Lucas, um abraço lá para a turma da CETRANS. Da César o que é de César, segue o jogo. Agora o seguinte, vamos falar agora também alertando a população. Eu não posso deixar aqui de dizer, né, é o bate e assopra. Descendo ali a JK, o famoso Pardal, que hoje é o redutor de velocidade. A indústria da multa. Né? Hoje, talvez, quem passou por ali, quem passa por ali todos os dias, já deve ter sido multado pelo menos uma vez. É uma reclamação constante que tem recebido de todos os moradores, de não só quem transita pela região. Qual é a finalidade, além de educar? Porque ele já multa, e multa quem passa, inclusive, pelo semáforo fechado na madrugada, na Avenida JK, ali que cruzamento que dá acesso ao bairro Niterói, que é um local que todo mundo sabe, na madrugada não tem nenhuma finalidade, não tem nenhuma condição para se fazer ali, obrigar a parada do motorista. Todo mundo já está acostumado, nós estamos condicionados a isso, a gente repetiu isso a vida inteira. E o motorista não foi alertado, ele foi alertado só do radar de velocidade, dos 40 por hora, que inclusive em avenidas é de 60 por hora. No meio termo, a gente poderia colocar ali 50 por hora. O radar foi colocado ali a 40 por hora, uma clara intenção de multar, captar o maior número de pessoas. Isso é fato. E agora, de madrugada, na madrugada, multar quem passa pelo sinal, quem não furar sinal vermelho. Eu não tenho intenção de furar sinal vermelho de madrugada, mas, por exemplo, uma mulher, cara vereadora Janete, está passando lá com o seu carro, sozinha, depois de uma agenda parlamentar pesada, de quinta para sexta, uma homenagem aqui na Câmara, depois ela foi atendendo uma reunião comunitária do outro lado da cidade, está indo embora para o seu bairro, passa pela JK, meia-noite e meia. É justo a Janete ter que parar lá no sinal? Não é, gente. Então, assim, acho que nós temos que saber ter um pouquinho mais de equilíbrio nessas decisões, para então a Secretaria de Trânsito e Transporte, que a gente sabe que faz um trabalho sério, não ser tão criticada. Falta sentar, analisar, planejar melhor as ações antes de concluí-las, antes de executá-las. E do jeito que foi colocado lá o semáforo, ninguém foi avisado. Então, a gente vê hoje uma máquina muito profissional na autuação, na arrecadação. Quando é onerar o cidadão divinopolitano, quando é para recolher imposto, quando é para recolher taxa, quando é para aumentar IPTU, isso são muitos bons, quando é para aplicar multa, mas quando de fato é para dar um retorno para a população, não vê primeiro a máquina preocupada em arrecadar, para depois fazer. E além de tudo, fazendo isso, né, de forma enganadora ao cidadão, porque isso para mim está enganando o povo da nossa cidade. Até chega a ser uma extorsão, do jeito que foi colocado esses radares ali na Avenida JK. Então, pedimos aqui um estudo que isso possa ser melhor analisado, desse semáforo, quem passar pelo semáforo ali na madrugada, né, que não fere em nada, até onde eu sei, o Código de Trânsito Brasileiro, pode olhar isso aí no CNT, eu estudei antes de vir falar isso aqui na tribuna, que lá em Belo Horizonte tem muitos radares que não aplicam a multa na madrugada, aplicam durante o dia,
Eles são programados para multar até as 23h59. Depois dessa hora não multam só por excesso de velocidade, mas não, e o que resolve o problema, e não multa para quem passa pelo sinal, pelo semáforo, porque o tráfego fica bem menos intenso em comparativo a algumas horas anteriores, né? Muito menos em comparativo com as horas de pico durante o dia. Então tem que ser estudado, né? Vamos olhar isso com mais carinho e que a máquina seja profissional também em cuidar do cidadão divinopolitano, em fazer primeiro para o povo, para depois preocupar em tanto arrecadar. Obrigado, senhor presidente. Desculpem, né? Hoje, com o tempo seco, a gente chega meio rouco. Até a próxima oportunidade. Ser trans, quando é para ser justo, é para ser justo. Agradecemos, mas aqui também criticamos. E hoje, a bola da vez de todos os divinopolitanos, o assunto são os radares. Nesse quesito de mobilidade urbana, no trânsito da nossa cidade, esse radar da JK precisa ser olhado com mais carinho. Porque até então, todo mundo, o que a gente tem visto aí, a prefeitura está nos roubando. Esse é o resumo do sentimento do divinopolitano. Obrigado, até a próxima.
Agradecemos a participação do vereador Roger Viegas. E a próxima inscrita, a nova vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da TV Câmic, presidente da casa, a servidores, assessores, imprensa. Gostaria de dar os parabéns aí ao Matheus, que trabalha aqui na Câmara, pelo aniversário, que Deus te abençoe, viu muitos anos de vida, e pela tristeza que nos atende sempre aqui nessa casa. Desejar mais pronta recuperação para o Carlos, que Deus abençoe sua saúde, pode ter certeza que você está em minhas orações, para que em breve esteja aqui conosco novamente, aqui trabalhando conosco, aqui nesse plenário, aí, nas filmagens, nas edições, que Deus te abençoe, Carlos. Gostaria também de estar dando os parabéns ao Cleitinho Azevedo, nosso deputado, juntamente com o Sargento Elton, que tanto tem se empenhado aí pela Praça do Santuário, e hoje já tivemos a confirmação que estará lá na Praça do Santuário a base móvel, e com isso eu acho que a praça poderá ser da utilidade que ela realmente necessita, que é a utilização do povo naquela praça. Só me preocupa que a Praça da Catedral também precisa ter o mesmo cuidado. Assim como nós precisamos da reforma do banheiro da Praça da Catedral, nós precisamos que os banheiros da Praça da Catedral e do Santuário estejam abertos ao público. É um absurdo na cidade não oferecer banheiro nessas duas praças, uma vez que nos dois locais tem banheiro, então cabe à prefeitura colocar as duas pessoas nessas duas praças para tomar conta dos mesmos. Afinal de contas, o município merece. E não tem como nos transformarmos em uma cidade turística, uma vez que não oferecemos o mínimo para quem nos visita, que é um banheiro público de qualidade. Então fica aí o nosso pedido, a nossa reivindicação na fala da tribuna, porque por escrito já fizemos várias vezes e iremos reiterar, que é a necessidade do funcionamento desses dois banheiros. Também gostaria de estar agradecendo aqui ao pessoal da comissão, que todo mundo assinou, o 082, que vai tratar aí principalmente da segurança alimentar, onde nós poderemos votar em seguida o vereador Nonato, te agradecer, vereador, por ter feito aí tão prontamente, uma vez que nós precisamos realmente, e o senhor que é um cuidador da nutrição, das questões alimentícias da nossa cidade, sabe a importância de votar esse projeto. Também gostaríamos de ficar atento e falar para você de casa. Nós precisamos tomar muito cuidado dentro de nossas casas, nos arredores, as questões dos cuidados mesmo, com lixo, com água parada. Nós sabemos que grande parte do que está acontecendo, com o excesso de número de pessoas sofrendo aí com a dengue, não cabe só a vocês, uma vez que nós também temos uma demanda muito grande de lote. Mas, infelizmente, foi nos passado pela vigilância sanitária que o grande número dos focos estão dentro das residências. Então, ficarmos mais atentos, porque às vezes você não adoece, mas adoece o seu vizinho. Então, ficar muito atento também, vocês imobiliários que detêm a chave das casas que estão aí para ser alugadas, porque é difícil, não tem como os agentes entrarem nessas casas. Então, vocês são responsáveis por essas casas, uma vez que vocês que detêm aí o aluguel. Então, que vocês também façam a parte de vocês para que juntos possamos lutar aí contra a dengue. Já tivemos duas suspeitas no mês de março do caso de Zika vírus e nós não podemos ter isso novamente em nossa cidade, colocando em risco principalmente as nossas gestantes. Então, fica aqui desde já esse alerta à nossa população. Gostaria também de convidar a todos para a palestra Diga Sim. Essa palestra irá ser de grande importância, irá ser realizada ali no Bento Mendes, com metas e motivação. Então, todos amanhã, a partir das 19 horas, a entrada será 1 quilo de alimento para ser revertido para casa. Então, é muito importante a gente adquirir conhecimento e, principalmente, ouvir boas pessoas com capacidade para poder estar nos transmitindo isso. Dá os parabéns aí. Para quem não sabe, na data de ontem, a nossa paróquia do Divino Espírito Santo completou aí mais um aniversário. E é muito importante, são 186 anos. E foi através da paróquia do Divino Espírito Santo que foi dado o nome Terra do Divino, que é a nossa tão querida Divinópolis. Então, às vezes, a gente dá pouca importância nas datas, e ontem foi uma data que, se não tivesse ocorrido a formação dessa paróquia, hoje nós não teríamos essa cidade tão amada. Então, parabéns à paróquia do Divino Espírito Santo, parabéns a todos os devotos e ao nosso padroeiro, pedindo a ele que cuide cada vez mais de nossa cidade, aí dos nossos governantes, iluminando a cabeça de cada um, para que possa fazer com sobriedade e moralidade, que é o que nós precisamos na política. Quem sabe assim a gente possa fazer uma política realmente diferente. Também avisar que estou fazendo várias visitas em todos os CMEIs de Divinópolis. Nós estamos aí muito atentos, principalmente à situação do tempo integral que foi implantado e olhando as condições que foram implantadas esse tempo integral. Então, aí, como estou sempre em defesa da criança e do adolescente, nós estamos atentos e principalmente o prejuízo que levamos com a redução aí da entrada, o corte de 2 anos, que por opção do município é opção. Tá, gente? A opção, o município não quer ter turma de 2 anos, não é lei. Pelo contrário, o município tem até 2024 para estar atendendo os CMEIs aí de 0 aos 4 anos e optou por não atender mais esse ano a turma de 2 anos. Eu espero que realmente seja repensado e que no próximo ano a gente possa novamente estar atendendo essas turmas de 2 anos, pois deu um prejuízo muito grande para as nossas mães, para as nossas comunidades e muito maior para as nossas crianças, que hoje só consegue frequentar a escolinha a partir dos 2 anos, quem tem condição de pagar. E é muito triste a gente saber que desde a infância está pactuada ao dinheiro, sendo que a educação é uma obrigação do Estado. E isso muito me entristece. Me entristece também quando a gente recebe uma nota de esclarecimento quando foi enviada hoje. Nessa nota de esclarecimento fala que a atual administração vem a essa digníssima casa esclarecer, tendo em vista algumas questões levantadas por vereadores. Vereador Demir levantou essa questão, eu, vereadora Janete, também levantei essa questão. A questão do Serviço Municipal de Luto. Inicialmente, a Prefeitura quer esclarecer que a partir da denúncia, em 2016, que demandou um processo de investigação da Polícia Civil, foi detectado alguns problemas no referido setor. A partir do conhecimento dos problemas acometidos por denúncia supramencionada, a administração vem trabalhando para adequação das melhorias de tal serviço. Foi realizada no ano de 2018 a auditoria operacional, qual detectou inúmeros problemas herdados da administração passada. Eu vejo essa nota de esclarecimento nada esclarecedora, porque o que nós precisamos fazer para essa casa aqui é um fundo de verdade. E eu não estou falando aqui de denuncismo, nem de partidarismo, nem de querer derrubar nenhum prefeito. Eu estou falando de uma administração correta, administração que olha o interesse público. Nós temos diversas leis nas cidades que precisam ser respeitadas. Dentre as leis, eu posso dizer aqui que nós temos um projeto de lei que criou o Fundo Municipal do Luto. Quando se tem um fundo, significa que todo dinheiro arrecadado por aquele serviço tem que ser depositado numa conta separada. E que quando depositado nessa conta separada, o dinheiro arrecadado só pode ser revertido para o serviço de luto. Foi comprovado, e eu tenho aqui os documentos que me foi emprestado pelo vereador Ademir, que nós tivemos uma arrecadação, isso aqui documento que a prefeitura mandou para nós, no ano de 2018, R$1.487.186, e que houve uma despesa, porque mandou-se também as despesas, de R$645.310.000. Dando uma diferença, então, que deveria ter no saldo R$841.876.000. Só que não foi constado no dia 31 de dezembro esse valor na conta. Nós pedimos o extrato e o extrato não chegou nem para o meu gabinete, nem para o gabinete do vereador Ademir. Nós sabemos também que hoje tem na conta 598.267, sendo que de janeiro até o mês passado também arrecadou-se mais, pois infelizmente morrem pessoas todos os dias, e arrecadou também a taxa dos cemitérios que já foi paga, que já foi vencida. Então, quer dizer, o fundo deveria ainda estar com um valor maior ainda. Agora, qual que é o problema disso? Eu quero o extrato do dia 31 de dezembro, porque segundo informações, eu não vou aqui dizer quem passou essa informação, na data de dia 31 lá tinha R$ 6.644. Eu espero que não tenha esse valor, eu espero que esteja lá o valor total com o que foi arrecadado e aquilo que foi gasto, e o restante esteja na conta. Você sabe por quê? Chega de imoralidade. Nós não podemos ter isso na administração pública. E falo para você que está em casa, eu simplesmente desejo que não tenha nada de errado, porque é uma vergonha se Divinópolis estiver novamente nos tabloides como uma cidade que não está gerindo seus recursos direito. Não vamos aceitar nenhum tipo de pedalada. Cada recurso no seu lugar. Nós não podemos ter funerárias paradas, pessoas sofrendo porque não conseguem enterrar seus entes queridos, porque nós temos duas funerárias no pátio para ser consertada, temos funerária com pneus furado, não tem nem estepe, porque foi isso que aconteceu. Isso não é denuncismo, isso é fiscalização, isso é coerência. E é isso que eu vim fazer para o povo de Divinópolis. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Muito obrigado, vereadora Janete Aparecida. O próximo inscrito, o honrado vereador Nego do Buriti.
Boa tarde, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net. Boa tarde a todos. Senhor presidente, a gente gostaria de agradecer à prefeitura pelo patrulhamento da estrada ali do Córrego Paiol, que a gente já vinha cobrado há bastante tempo, até inclusive semana passada, umas pessoas ali do Córrego Paiol ligaram para mim e perguntando quando que essa estrada seria arrumada, porque ela estava muito ruim. Então, hoje a máquina iniciou o serviço lá e com certeza vão terminar, porque agora também, né, vem a Semana Santa, o povo precisa de uma estrada melhor para estar assim, né, indo na festa. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de agradecer também sobre o protolamento da estrada ali de Perobas, Ermida, sentido Almadeu Lacerda, só que chegando perto de Almadeu, 1,5 km mais ou menos, ficou sem protolar. Eles tiraram a patrol e inclusive nos pedaços mais ruins da estrada lá. Então a gente espera que eles terminem, né, o serviço, que o povo não está satisfeito com o restante que ficou para fazer, não. E também, senhor presidente, gostaria também de falar de novo sobre aquela rotatória ali no perto do no Interlago, ali perto do posto de gasolina, perto do CESU. Aquela rotatória, ela foi modificada e hoje ela está acontecendo muitos acidentes gravíssimos. Inclusive uma pessoa no Interlagos me chamou e me falou para mim, essa pessoa que foi acidentada, ele machucou tanto que ele teve que pôr parafuso nos ossos assim, dos dentes, bambiou os dentes tudo, machucou demais, ele está assim, em recuperação, devagar, mas lá vai. E o acidente dele foi na rotatória. Essa rotatória, ela era maior, agora fizeram ela pequenininha, em vez dos carros circular a rotatória, eles estão passando direto. E então, vem sempre acontecendo muito acidente lá gravíssimo. Inclusive, esse acidente dessa pessoa que me falou, quem socorreu ele no dia lá foi até o doutor Delano. Ele não morreu porque o doutor Delano estava lá, perto lá, e socorreu ele. Se não fosse, ele tinha ido a óbito. Então, senhor presidente, a gente espera, né, que ontem até inclusive o Lucas da CETRANS, nós estivemos lá, conversei com o Valdo, ele foi lá, fui eu também, a minha assessora Cintia, aí para fazer um estudo, para ver o que pode fazer ali para aquela rotatória. Ele falou que, até perguntei a ele se teria jeito de pôr um semáforo, ele falou que esse ano não, ele falou mais ou menos que um ano e meio até pode conseguir um semáforo para ali. Mas a gente espera, né, que faça uma coisa lá para melhorar, para não estar acontecendo esses acidentes mais, né, porque a gente fica muito contrariado, né, com as pessoas, tadinho, cobrando a gente, falando sobre essas coisas, acidentes. Acidente, gente, não pode estar acontecendo, senão a gente então tem que fazer as coisas melhor para não estar acontecendo esses acidentes. E por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Muito obrigado, nobre vereador, segundo secretário da atual mesa diretora, vereador Negro do Buriti. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, exercício, senhora e senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria aqui agradecer e registrar que a Câmara Municipal de Vinópolis foi motivo de fala em Brasília. Os deputados que aqui tiveram, porque foi a primeira Câmara Municipal de Minas a discutir uma temática tão importante que é a reforma da Previdência. Está servindo de inspiração para a sociedade. Essa é a questão central. Nós não vivemos no Brasil, não. Ninguém vive no Brasil. Onde está o Brasil? Onde cabe o Brasil? O Brasil é abstrato, a gente vive no município. Se todos os grandes municípios provocassem os seus deputados, os seus senadores, com toda certeza a voz da rua seria mais ouvida. Aqui não teve palanque de PT, PSDB, PSL, não. Foram convidados. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado para fazer crítica que não tem conduta ética. Foram convidados, a comissão deliberou. A comissão de participação popular, os 10 deputados mais votados e os 3 senadores. Não foi todos. Foi um critério. E esse critério é usado por essa casa em questões de orçamento, em questão de benefícios, de crítica, independente do partido. Independente do partido. Então eu acho que esse discurso que foi politicagem, foi isso, foi aquilo, não. Nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar aqui de baixo aqui. Nós vimos ontem o que aconteceu no Congresso Nacional, na comissão. Nós vamos estar atentos. E hoje a política mudou. Aquele deputado que traiu o povo está no pau da goiaba. Vai lamber em bira, em Boa Nossa. Vai lamber em bira. Então não é essa questão de... Outra não. Senhor presidente, o artigo 38 do nosso regimento interno fala que o vereador é inviolável por palavra, opinião e voto. Essa postura que os saudosos vereadores fizeram, os vereadores constitucionalistas municipal, que para mim eles só perdem para a legislatura de 54. Que a legislatura de 54 dessa casa era uma nata. Vocês deviam estudar quem que eram as pessoas que faziam membro dessa casa. Hoje nós estamos em decadência. Um ataque um ao outro, a capacidade de fiscalizar do legislativo sendo contestada. As adesões imediatistas, quem era o governo deixou de ser governo, quem perdeu a eleição virou governo. Aqui tem um exemplo clássico aqui que eu falo de uma forma respeitosa. É igual o Eduardo Frente Júnior. O Eduardo Frente Júnior é presidente da comissão de administração, é o líder do governo e faz membro da comissão de ética. Se tiver mau cargo, não vai pôr também. Agora, eu falo isso de uma forma amarga, que não, pelo contrário. O Frente é uma pessoa que frequenta a cozinha da casa. Eu tenho um relacionamento com ele extra-plenário. Mas se tiver qualquer cargo aqui para disputar, ele vai entrar. Ele vai entrar, ué. Hoje, por que eu estou falando aqui que eu sou fora da tribuna? que se uma pessoa me apaixonar na hora, o bom debate tem que existir. Agora, eu fico por entender, falar que CPI não dá em nada, não dá em nada se não quiser. Se não quiser, não vai dar em nada.
A parte, vereador.
Pois não, ouço com atenção, nova vereadora.
Vereador Edson de Souza, eu estou começando a entender porque o senhor é a questão da CPI. Porque nós temos setor demais da prefeitura precisando ser investigado. Só acredito que eu recebi uma denúncia que, mais uma vez, os abrigos de Divinópolis, abrigo que cuida das crianças, criança pequena, está 3 meses sem receber. E a Secretaria de Desenvolvimento Social não resolve nada. E isso está direto. Então, quer dizer, nós vamos ter que fazer CPI para o luto, CPI para o desenvolvimento social também, para saber por que não paga as contas, porque o secretário tem que dar uma resposta. As entidades só fazem serviço que era obrigação do município e ainda por cima não recebe. Não consegue pagar seus encargos, não consegue pagar os funcionários. E aí, como é que nós ficamos? O senhor tem toda a razão. Está virando o que isso aqui? Está virando o que, Divinópolis? Que ponto que nós estamos chegando? Então, assim, é só para eu poder mesmo estar aqui te falando da minha revolta dessa situação.
Muito obrigado. E a sua palavra é uma reflexão para nós e ajuda a contemplar a minha fala. Agora, querer que o parlamento fique calado? Isso aqui não é mosteiro, não. Nunca foi e não é mosteiro, não. E ninguém vai me calar aqui, não. Tem coisa que vai acontecer aqui do lado da velha que vai chegar nessa casa aqui agora. Vai chegar nessa casa. Eu só estou esperando. As pedras estão sendo mexidas. As denúncias que chegam. Agora, eu não vou omitir nada. Eu saí desse governo, afastei desse governo, que eu quis. Eu não sou desista. Eu saí que eu quis. Eu sei o que vai dar. E não adianta os outros tentar segurar, não, que não vai segurar. Não adianta. Nós estamos virando chacota de imóvel agora. Faz um ano da CPI. Aí tem razão de falar que CPI está em pizza. A culpa é nossa. Culpa é nossa. É uma das funções do parlamento é fiscalizar. E tem uma coisa. Se o presidente e a minha diretora aqui tivesse a audácia de mandar uma comissão estudiosa do regimento, aqui não tinha que ter limite de 3 CPI, não. Tomara que tivesse 3, 4 e 5. CPI é um instrumento maior do legislativo. Tem um poder judicial, tem um poder de investigação, tem um instrumento que na rotina do parlamento não tem. Agora, o que está virando isso aqui? Agora, eu queria terminar, senhor presidente, para falar que lá no Conselho de Viprev tem 3 membros do Conselho Administrativo, 2 executivos, 3 servidores e 1 legislativo. 66% dos conselheiros de Viprev são de cargos do prefeito municipal. São 7 conselheiros, 3 executivos, 3 funcionários e 1 legislativo. Mas 66% dos nomeados são pessoas que têm cargo de confiança. Têm cargo de confiança. Agora, sabe que eu perdi um senso crítico e vou ser um fantoche aqui para apertar o que o prefeito quer? Eu não faço obra, mas o prefeito também não me fiscaliza. Eu sei o meu papel nessa casa e sei o que vou fazer.
Rapaz,
pois não, Bruno.
Vossa Excelência, muito respeitosamente, né, citou meu humilde nome aqui nessa tarde para falar de algumas comissões que eu participo. Vereador, em algumas questões, né, intercorpos dessa casa, até mesmo interna, tenho que dizer para Vossa Excelência que às vezes as comissões vêm até o nosso nome, porque alguns vereadores não aceitam esse desafio, não indicam para as comissões, ou quando indicam e depois delas nomeadas acabam pedindo para sair. Foi assim na primeiro biênio, nos 2 primeiros anos, esse ano também alguns vereadores pediram para sair das comissões. E eu não me furto da minha obrigação que me é dada. A minha responsabilidade está aqui para trabalhar. Responder pelos meus atos, pelas minhas ações e pelos meus pareceres. E, logicamente, queria só dar essa informação, que é de responsabilidade nossa, vereadores, participar de comissão. Que triste é quando o vereador renuncia de participar da comissão. E isso é que acaba sobrecarregando outros, que às vezes fica com 2 ou 3. Obrigado pela parte, leva um carinho para a vossa família, que eu tenho um carinho muito especial.
Muito obrigado. E essa questão que falou é um fato. Eu sou o rei da CPI, o Renato é o rei de participar da CPI. Ele é relator ao presidente. Isso é pecado? Isso não é pecado. Não é pecado. Agora, Vossa Excelência, eu questionei o presidente que eu estou pedindo a sua saída. Não é pela sua conduta, não. Porque eu, se você ficar, vai ser o primeiro líder do governo que vai fazer parte da CPI. 50% da mesa diretora já está na CPI. 50%. Mas o líder do governo, é porque eu sou muito corajoso ficar lá ainda. Que a minha vontade é falar assim, opa, olha a locomotiva que está vindo aqui. Mas eu vou, porque eu acredito que a verdade vence. Eu acredito que a verdade vence. Mas, senhor presidente, eu queria agora falar de um assunto mais técnico. Eu queria falar da lei complementar 087, de 96, a lei Candir. A lei Candir. Nós estamos fazendo um trabalho junto com a Associação dos Fiscais de Minas Gerais para que possamos fazer uma audiência pública aqui nessa casa com os 56 municípios. Vocês terão uma base. Divinópolis tem 234.655.378,71 reais. Dá quase uma nota, quase um terço do orçamento. Divinópolis tem que ir Candir. Então nós vamos provocar, eu, Sargento El, nós vamos provocar e vamos fazer uma audiência pública aqui envolvendo as 56 cidades, juntamente assessorado pela senhora Lucy Torres, que é presidente da FENC Regional. Nós vamos fazer esse trabalho, porque se houver esse pagamento, esse cruzamento, Minas deixa de ser devedor e passa a ser credor. Está precisando fazer o cruzamento de contas. Está precisando fazer o cruzamento de contas. Então nós estamos conversando com a senhora Lucy Torres e nós vamos fazer esse trabalho juntamente com as 56 cidades da região centro-oeste, para que possamos, pela tradição, com os 10 deputados federais mais votados em Divinópolis, fazer um encontro regional para que possamos debater a Lei Candir. Nós vamos ter uma associação muito forte, que é a Associação dos Fiscais de Minas Gerais, ao nosso lado. E com toda certeza, essa audiência que será provocada por nós, por mim, Sargento Elton, José Luiz, e com o apoio de todos os senhores, trará muito benefício a Divinópolis e região, principalmente no que refere à economia. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
A presidência é quem agradece a participação do vereador Edson Souza. Para arguir alguma dúvida a respeito do regimento interno, eu concedo questão de ordem, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, só aproveitando que estão aqui os nobres vereadores da CPI, o César, o Eduardo, o senhor e o vereador Edson Souza, que dia 15 ia conflitar duas agendas aqui no plenário, para não conflitar e não prejudicar os trabalhos da CPI, eu tomei a liberdade de pedir o DiviPrev que adiasse a reunião da segunda-feira aqui do DiviPrev, para não atrapalhar os nossos trabalhos, que uma vez nós já tínhamos até convocado alguns membros para estar presente aqui no dia 15 na CPI do IPTU.
Dando sequência, ouviremos agora o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, todos que nos acompanham aqui na Câmara, em suas respectivas residências, nossos conterrâneos, uma boa tarde. Senhor presidente, a maioria dos vereadores desta casa vem sempre falando e alertando executivos sobre seus feitos. Se fizermos uma comparação entre os acontecidos recentes, veremos que as coisas realmente estão fora dos trilhos. Primeiro, vem o denunciante, senhor Marcelo Marreco, com denúncias fundadas do oferecimento de cargo em favor de silêncio e sem precisar trabalhar em troco para receber da prefeitura. Mês passado, esteve nessa mesma casa o secretário de Desenvolvimento Econômico da pasta, esta responsável pelos investimentos na cidade e disse que na prefeitura, assim como nessa casa, tem muitos funcionários contratados que não trabalham. E ainda atrapalham o andamento dos projetos e o desenvolvimento da cidade. Foi o secretário que falou. Eu já não estou entendendo mais nada qual que é o papel do vereador. Porque por lei é fiscalizar e legislar. Quem faz obras, quem administra a cidade é o Poder Executivo. Cabe a ele a gestão pública. E diga-se de passagem, anda-se muito mal. Senhor presidente, outro assunto que gostaria de pautar, mas anexo a esse, tem muitas pessoas falando pelo cotovelo, colegas, da falta de até mesmo preposições. Então vai algumas preposições nossas, nós já fizemos, documentadas para o Poder Executivo. Guarda Municipal, indicação nova, criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, criação da Secretaria de Segurança Pública, primeiros socorros nas escolas municipais com treinamento, eu, a vereadora Janete, isenção de IPTU aos pacientes de câncer renal, criação da Sala Mineira do Empreendedor, que aqui a empresa demora 6 meses a 1 ano para vir aqui e se instalar com a documentação necessária, criação da Transitolândia, acessibilidade de autarquias públicas, igrejas e escolas, pacto de austeridade e enxugamento da máquina proposto por esse caso aqui, por esse vereador, corte de cargo comissionado, que ao contrário, nós já chegamos a 173 cargos. Olha aqui, gostei de mostrar aqui. É isso que nós estamos propondo para Divinópolis. Está aqui, ó. Já chegamos a 173 cargos. E não é qualquer guin, não, gente. É salário de 2, 3 mil, 5 mil, 7 mil reais. E não dá conta de tapar buraco na cidade. Lei Municipal 82-85, já aprovada por essa casa. Emplacar todos os veículos que prestam serviço no município de Divinópolis, porque antes as empresas prestavam serviço aqui e pagavam tributo em outro município. Está aqui a lei aprovada, está tudo aqui, ó, aprovado. Nós propomos, mas depois do cara ser um angu de caroço, não abrir a mente, o que, que eu posso fazer? Só se eu pegar um machado e fazer assim. É impossível. É impossível. Se falo, senhor presidente, ou faço algum, é porque tem fundamento, sim. Eu sou vereador nessa casa e voto de acordo com minha consciência e a favor do povo que aqui confiou a minha presença. Nunca precisarei alterar a lei para beneficiar meu parente, seja meu filho, minha filha, meu primo, minha esposa, minha mãe e meu pai. Nunca, senhor presidente, precisei votar contra o povo para defender cargo em prefeitura. Nunca, senhor presidente, vou mandar assessor meu para contornar irregularidades em associação municipal, tampar o sol com a peneira. Ao contrário, quando chegou ao meu conhecimento, eu tomei as devidas providências e encaminhei ao Ministério Público. Faço o meu papel. Se o pedido de impeachment que protocolei nessa casa, no final do ano passado, fosse tão infundado, assim, como alguns dizem, como alguns desavisados, parecendo gatinho chorando, se amamentar nos cantinhos da cidade, o Ministério Público não teria oferecido denúncia ao Tribunal de Justiça aceitado. Ou a perícia da Polícia Civil, com todos os seus dados técnicos, comprovou que os autos são verdadeiros. Então são infundados. O Ministério Público é infundado. A perícia da Polícia Civil é infundada. O juiz que condenou e aceitou a denúncia não sabe ser juiz. Ora, senhoras e senhores, não brinquemos com a verdade. Está aí para todos verem. Eu votarei de acordo com o conteúdo do pedido e em prol do que eu achar que é certo e errado. Pode aparecer que 1000 pedidos de impeachment. Vou analisar de acordo com provas materiais e testemunhais. E nunca serei omisso. Jamais. Nunca fui. Por que que você agora? Essa é a função do vereador. Senhor presidente, creio que para quem tem vergonha na cara, ética, é muito triste no seu início de mandato ser desmascarado por um homem já experiente na política e que já foi presidente desta casa. Abre aspas. Você começou mal, pois muito mal seu mandato. Vota contra o povo e ainda come do bolo do executivo. São frases do ex-presidente. Se eu vier apresentar um pedido de impeachment, senhoras e senhores, nenhum dos senhores vereadores é obrigado a votar sim ou não. E se o prefeito estivesse cumprido com seu papel, não estaria aqui tantos CPIs, tantos pedidos de impeachment, tantos desvios, tantas pedaladas, tantas renúncias de receitas, tantas improbidades administrativas, uma atrás da outra, vereador Janete. No início, falei de independência dos poderes, legislativo e executivo, e não de subordinação ao executivo. Este poder legislativo não é subordinado ao executivo. Ele é independente. Ele tem que ser transparente. A população está nos confiando isso, senhoras e senhores. Cabe a nós fazermos isso. Se for necessário, teremos que cortar na própria carne. Mas Divinópolis não pode mais ficar atrasado há mais de 25 anos nessa cidade. Estou vereador para fiscalizar e legislar. E se minha fiscalização está incomodando alguém, este incomodado só pode estar devendo à justiça ou é acéfalo. Pois quem não deve, não teme. Só as palavras na tarde de hoje, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Sargento Elton. Ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial nosso amigo, líder comunitário, Coelho, lá do bairro Santa Teresa, que sempre está acompanhando os nossos trabalhos aqui, todas as terças e quintas, né, acompanhando o trabalho de cada vereador. E aqui, senhor presidente, eu fico muito feliz, porque eu sou um vereador que todos os dias eu estou na rua e todos os dias eu estou aqui na Câmara. É, e toda vez que eu saio na rua, tem pessoas que questionam a gente, perguntam, falam sobre as coisas, sobre os nossos trabalhos apresentados aqui nessa casa. É, então eu tive o grande lá do bairro Santa Lúcia, entrou em contato, né, com o meu gabinete aqui ontem, onde ele viu o nosso trabalho aqui, né, a gente falando da parceria, né, junto com a comunidade do bairro Jusa Fonseca, né, em prol da igreja São Lázaro, e quer também fazer uma parceria para ajudar lá na igreja do bairro Santa Lúcia. Então, eu fico muito feliz quando a gente pronuncia aqui nessa casa e as pessoas ouvem o nosso recado, ouvem que tem vereador aqui trabalhando em prol das comunidades, trabalhando em parcerias, trabalhando em prol para ajudar e facilitar a vida do cidadão. Então, fico mais uma vez aqui muito agradecido e feliz. E vocês podem ter certeza, pode entrar em contato com o meu gabinete, diretamente comigo, pelas redes sociais, que nós vamos sim estar tentando contribuir e ajudar. Ontem também nós recebemos o convite, né, para estar indo lá no bairro Jardinópolis. Estarei lá às 13 horas, lá no bairro Jardinópolis, também atendendo pedidos, solicitações de pessoas que acompanham a TV Câmara. Então eu fico muito feliz por estar vivendo esse momento e ser reconhecido, né, de levar e tentar facilitar a vida do cidadão junopolitano. Senhor presidente, quero aqui agradecer, né, o Rodrigo Assis, o Dércio, a equipe do Dércio lá do asfalto, né, tapa buracos. Um buraco ali na Jesus J, atrás do supermercado BH. Semana passada eu anunciei, disse que já tinha entrado em contato, né, com o Rodrigo, e hoje foi realizada essa operação. O Dércio me mandou a mensagem falando que estava indo, né, eu estive lá na parte da manhã, e a prefeitura realizou esse tapa-buraco. Né, então a gente está caminhando já, daqui uns dias, para ver a empresa que vai ajudar a resolver esse problema de tapa-buracos, que já há mais de 6 meses na nossa cidade, que falamos só em tapa-buracos. Né? A prefeitura, que tem só 2 equipes, que eles fazem milagres, né? Porque o que a gente sabe que serviço de utilidade, nós não podemos economizar. Nós temos que atender bem o cidadão, porque buraco na rua a gente sabe que causa acidente, quebra veículos. Então são coisas que às vezes as pessoas ficam querendo travar, querendo que as coisas não aconteçam para poder xingar e não para resolver. É muito mais fácil deixar a coisa ficar feia e poder apontar o dedo e xingar do que apresentar uma proposta para ir lá e resolver. Né? Então fica aqui o parabenizo mesmo esses funcionários que sofrem, porque quando a demanda é muito grande, o funcionário sofre, porque não trabalha com a dignidade que merece. Então, no meu ponto de vista, nós já temos que preparar para novembro, dezembro e janeiro, né, do final desse ano e ano que vem, e fica aqui uma sugestão. Igual as lojas, né, as lojas, os comércios, em final de ano, eles contratam vendedores porque sabem que vão vir muita gente para comprar. Então a gente sabe que os asfaltos, a maioria dos asfaltos na nossa cidade já está em péssima qualidade. Em novembro, ao começar as chuvas, nós vamos viver a mesma coisa que estamos vivendo esse ano. Então é preparar, contratar a equipe, a hora que chover a gente está preparado para poder não deixar a cidade nesse estado de calamidade que se encontra hoje aqui em Divinópolis. E aqui, senhor presidente, eu quero parabenizar de novo, nós sofremos muito ali na Dolores de Aguiar Rabelo, porque tem pessoas que não compreendem, não sabem o que realmente acontece e vai para o Facebook fazer crítica. Né? A gente sabe do problema dos buracos ali na Dolores de Aguiar Rabelo, perto do posto de gasolina, e é um problema que tem que ser cobrado da empresa terceirizada, é responsabilidade da empresa. Então nós explicamos aqui, muita gente entendeu o recado, mas muita gente, mesmo entendendo, quer fazer crítica, quer xingar, queria que ele ficasse daquele jeito para poder estar sempre xingando e apontando o dedo. E aqui eu parabenizo a usina de projetos, em nome do Júlio Campolino, também do Leonardo, porque eles notificaram a empresa, e hoje eu acabei de ir lá agora também, Careca da Água Mineral também da usina de projetos, está lá presente. Né? Então eles estão fazendo o novo asfalto, cortando e fazendo o trabalho como tem que ser feito. Se a prefeitura, através do pátio do Rodrigo Assis, tivesse feito o tapa-buraco lá com massa fria, né, a gente ia permanecer nesse problema. Né? Então nós sofremos um pouco com as críticas, seguramos, e hoje e amanhã a empresa vai estar lá para poder tentar, né, vamos torcer que dessa vez corrige esse buraco ali da Dolores de Aguiar Rabelo, que vem trazendo transtorno ali, uma via que liga a cidade de Cajuru na nossa cidade e toda a região sudeste. E aqui, senhor presidente, quero, para encerrar minha fala, o Maílson e o Sassá, lá do campo do Jusa Fonseca, também que assistiu a nossa fala, dizendo que nós vamos realizar um evento solidário lá no campo, entrou em contato dizendo que o time do Jus está num torneio de futebol, né, o futebol juniores, e o campo se encontra numa situação com muito mato. Né, então tinha combinado com o secretário de esporte para fazer a limpeza lá depois do dia 15, para que no dia 5 de maio o campo tivesse condições para a gente fazer o futebol solidário lá. Mas aqui agora eu já entrei em contato com o secretário novamente, a parte dentro, essa semana ainda, hoje ou amanhã, já vai tentar mandar o carrinho lá para poder resolver a parte dentro, tendo em vista que eles têm torneio de futebol lá. Gente, e os campos da nossa cidade, nós precisamos dar uma atenção especial. O esporte na nossa cidade está muito desvalorizado. E quando tem pessoas que querem apresentar propostas, levar o nome da nossa cidade no, através do esporte, é muito importante a gente oferecer o nosso apoio, né, e na medida do possível poder atender os moradores e esses profissionais que ali estão lutando para o esporte na nossa cidade. Então, senhor presidente, essas eram minhas palavras na hoje, muito obrigado.
Senhor presidente, que agradece a colaboração do vereador César Tarzan. Solicito ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Renato Ferreira, que assuma o comando dos nossos trabalhos, para que eu também possa fazer o meu pronunciamento.
Passo a palavra agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, Amanda Quintiniano, Marcelo, Daphne, demais profissionais, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa do renomado, destacado defensor público, Dr. Paulo Pio, de renomado saber jurídico, eu quero cumprimentar a todos os cidadãos presentes em nosso auditório e a você que está em casa de forma respeitosa. Eu peço licença para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja acompanhando o nosso trabalho pela televisão, pela TV Candidez, ou mesmo pelas redes sociais, pelas nossas plataformas online. O nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, ontem eu estive na prefeitura participando de uma importante reunião com o secretário, com os secretários da prefeitura, exigindo a imediata nomeação dos concursados. É preceito constitucional que a investidura em cargos ou funções públicas se dê através do concurso público. É a forma que dá igualdade a todos investirem, acessarem ou participarem dos cargos públicos. E há pessoas que acreditaram no certame que foi realizado recentemente, se prepararam, se submeteram às provas, se qualificaram, despenderam recursos próprios, foram aprovadas, foram classificadas de acordo com as vagas do edital e agora vivem uma angústia terrível com relação à falta de transparência, falta de informação acerca das nomeações e da posse. Então, ontem foi mais um passo que demos. Aqui eu quero reafirmar o nosso compromisso, o nosso comprometimento com essas centenas de pessoas que fizeram concurso público. São 10 mil pessoas que fizeram concurso público, especialmente aquelas que se classificaram dentro das vagas previstas no edital. A secretária de administração, Raquel, o procurador-geral do município, Dr. Wendel Santos, e outros secretários que lá estiveram, apresentaram as informações, inclusive sobre o questionamento que eu fiz acerca da nossa preocupação com relação aos contratos precários, os contratos temporários que estão sendo firmados pela prefeitura. Houve a explicação de que esses contratos estão seguindo a ordem de classificação do concurso público e é também determinação da prefeitura municipal que essas pessoas contratadas precariamente, porque eu falo precariamente porque tem concurso em vigor. Se tem concurso em vigor, o ideal é que se contrate pelo concurso, não precariamente por contratos temporários. Mas houve a explicação que nesses casos da saúde e da educação principalmente, essas pessoas que estão sendo contratadas agora precariamente já o serão em definitivo através das nomeações e da posse que vão se seguir através do concurso público. As equipes estão sendo formadas com a contratação dos médicos, que é a maior carência ou a maior demanda hoje do município, encontrar médicos que queiram aceitar o plano de cargos e carreiras e salários da prefeitura,
os vencimentos estão baixíssimos para profissionais médicos, portanto há sempre uma dificuldade muito grande e há uma determinação por parte do governo federal que as equipes sejam completas. Tem que ter o médico, tem que ter o enfermeiro, tem que ter os outros profissionais, como tem que ter também os agentes comunitários de saúde. Amanhã, sexta-feira, teremos mais uma importante reunião e na semana que vem eu vou trazer aqui algumas informações mais objetivas, com mais pragmatismo, acerca das datas, de um calendário, pelo menos, para que essas pessoas possam dormir mais tranquilas, porque eu quero aqui entender, compreender a ansiedade e até a angústia que têm sido companheiras dessas pessoas nesses últimos dias, nas últimas semanas e até nos últimos meses, haja vista que o concurso foi realizado no ano passado. Repercutiu muito a proposta apresentada pelo vereador Marcos Vinícius no sentido da constituição de um fórum permanente para debater e apresentar medidas efetivas para alavancar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. É uma cidade que está adormecida, estagnada e pior do que isso, regredindo, retrocedendo, pior do que está parado e andar para trás, e Divinópolis está andando para trás. Nós não somos mais aquele polo siderúrgico, já de muito. Não somos mais aquele polo industrial. Não somos sequer aquele polo da confecção do vestuário que sempre marcou a nossa cidade, sempre notabilizou Divinópolis, sempre diferenciou nossa cidade ao longo da história, no curso da história. Mas isso já se perdeu há muito. Temos hoje uma cidade adormecida ou que caminha para trás. Quem é que tem notícia de uma empresa que vai se instalar ou que venha se instalar nos próximos anos aqui? E ao contrário disso, o que temos de contabilização são empresas que já fecharam as suas portas e outras tantas que estão se arrastando e apenas protelando uma falência, um fechamento por causa da situação de falta de incentivo, falta de uma política clara, de um projeto consistente para primeiramente dar apoio às empresas já existentes e, ao mesmo passo, atrair novas empresas. O que se faz nesse sentido nessa cidade, não é? Mas a nossa proposta já começa a ganhar contornos, já estamos formatando o projeto, está sendo tratado com muita responsabilidade, ele é atemporal, é apolítico, ele é apartidário, é um projeto que vem em benefício, em favor da nossa cidade. É lastimável, muito triste ver pessoas que me ouvem agora, que me assistem, que levantam cedo, fazem currículo, batem de porta em porta e voltam para casa pais de família desempregados, sem oportunidade profissional, porque não tem uma oportunidade para essas pessoas. É muito triste, meu caro vereador Raimundo Donato, ver um pai de família voltar para casa sem um leite, sem um pão, sem um alimento para os próprios filhos. E são pessoas trabalhadoras, pessoas que se qualificaram, pessoas que se prepararam, se capacitaram. Infelizmente, nessa cidade, os números não são favoráveis, não são positivos. Em comparação com outras cidades, agora há pouco em Itaúna, uma grande empresa vai se estabelecer lá e nós perdemos a capacidade de atrair investimentos por falta de projetos. Mas as coisas começam a ganhar um contorno, começam a formatar através desse projeto do fórum que nós estamos propondo. Nós temos a informação que a Infraero vai adotar o Aeroporto Municipal Brigadeiro Cabral. A princípio, um contrato emergencial de 6 meses com possibilidade de renovação por igual período. E a informação que nós temos é que depois de 2 meses, o contrato assinado, o custo para investimento no aeroporto inicialmente será de R$ 79 mil. Esse custo era de mais de R$ 200 mil, mas caiu para R$ 79 mil, os equipamentos de voo, as obras, estações e serviços necessários. Depois de 2 meses, o contrato assinado, certamente a Azul vai reativar o seu voo em São Paulo, não é? E depois de um certo tempo, nós temos a informação de que novos voos
serão inaugurados em Divinópolis, como por exemplo a Brasília, Distrito Federal, e teremos também voos de carga. Então são contornos que já começam a se fazer dentro desse fórum que vai debater essas questões e vai trazer para a mesa todas as pessoas que devem ser protagonistas de uma retomada. Eu não estou me reportando tão somente à classe patronal, que é de fundamental importância, e aqui o meu respeito às empresas cidadãs, os empresários que carregam essa cidade, gerando renda e gerando emprego. Muitas vezes até tendo o município como adversário, que ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalha. Com a burocracia, com a falta de atitude, com a falta de incentivo. Mas isso começa a mudar. Por que que nós não temos ainda uma descentralização do setor da central de alvarás? Por que que tudo tem que passar por ali, se nós temos a possibilidade de ter na sala mineira, que deve funcionar de forma descentralizada, especificamente tratando de novos empreendimentos, de uma forma mais célere, mais rápida, dando a empresário, mais dois mil, senhor presidente, agradeço, Vossa Excelência, dando ao empresário a certeza e a confiança e a segurança, sobretudo, de que seu empreendimento vai ter um respaldo. Temos que ter incentivo fiscal, como, por exemplo, a questão do IPTU para as empresas, a doação de terrenos, a cessão de direito real de uso, a doação onerosa, enfim, dentro da modalidade que a lei vai permitir. Então, são situações que nós precisamos debater com determinação, com expertise, com know-how. Se nós não temos competência, vamos então buscar em Itaúna, em Nova Serrana. Isso não é demérito para a nossa cidade, demérito, vergonha, é ficar assistindo a falta de emprego, tantos pais, famílias sofrendo, tantas famílias sofrendo por falta de perspectiva de emprego. Mas felizmente as coisas começam a andar. Já temos algumas notícias importantes, conforme essa que eu já adiantei, e outras mais que eu vou anunciar nos próximos dias, nesses encontros que já estão acontecendo. Já estive com o secretário de Desenvolvimento Econômico, com a sua equipe, chamando para responsabilidade. Já estive com outros empresários e também representantes sindicais, e vou ainda, nesses próximos dias, conversar com outras pessoas, chamarem todos para estarmos juntos nesse Conselho de Desenvolvimento Econômico, nessa comissão municipal que vai tratar do futuro de Divinópolis com a geração de emprego, que é hoje um assunto tão importante, tão recorrente, como é a educação, a saúde e também a segurança pública. Eu volto com essa questão dos empregos, da geração de renda, nas próximas reuniões, trazendo já mais algumas informações factíveis e já mais prontas para trazerem o resultado que nós queremos e vamos buscar todos juntos. Pela atenção de todos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
Agradecemos a participação importante do vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius. E o próximo vereador inscrito é o líder, senhor prefeito, nobre vereador Eduardo Prit Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, boa tarde, imprensa. Quero aqui cumprimentar também o Matheus, esse que é o nosso porteiro ali dinâmico, que cuida dos nossos veículos aqui. Parabéns, Matheus, Deus te abençoe, hoje e sempre, com muita saúde, paz, você seja esse cara tranquilo, trazendo sempre essa alegria a essa casa. Senhor presidente, eu gostaria aqui, nessa tarde de hoje, de fazer uma colocação a respeito da rotatória que foi colocada lá na Tedinha Alvim, com a Petrópolis e com a Mantema. É muito importante a gente dizer que dai a César o que é de César, mas vereador só pede. Então todos pediram, vários pedidos foram registrados pela Secretaria de Trânsito, isso é inquestionável, ninguém aqui questiona isso. O trabalho, levantamento de dados, de acidentes que aconteceram naquela região, números de vítimas, quais acidentes tiveram vítimas ou não, é que faz com que a conquista de uma reunião e outra,
de um pedido caloroso de uma reunião com os moradores. É uma região de que eu moro a 200 metros, moro na Mantena, esquina com a Ibirité, a rotatória é na Mantena, com Petrópolis e Tedinho Alvim, porque é uma ligação de dois bairros. E tem vários pontos que demorou a instalação daquela rotatória. Não é porque se pediu 14 de março, ou que se pediu 22 de fevereiro, ou no final do ano passado, que se colocou a rotatória em tempo recorde naquela cruzamento. Se trata-se de um estudo, de um levantamento de que havia a Mantena, quando ela se encerra na Petrópolis, ela tem a largura maior do que quando se inicia a Tedinho Alvim com a Petrópolis. Então, quando o motorista chega pela Petrópolis na esquina da Mantena, ele olha para o lado, ele vê o Aquino do Passeio, ele olha para o outro lado e já está no meio da rua. Por isso que acontece acidente naquela região. E ontem nós tivemos pela manhã, juntamente com os agentes de trânsito, naquele setor específico, estava tendo até... as autoescolas estavam todas lá, o pessoal estava tirando carteira, exame, e foi detectado que a rotatória menor, o motorista praticamente que desconsidera ela. Hoje, acho que não choveu essa noite, mas se ainda for lá, você vai ver as marcas de giz que foram colocadas. Fizemos uma rotatória, que eu participei com os fiscais da elaboração e do tamanho daquela rotatória. Posso falar isso com exatidão, porque eu acompanhei o trabalho toda manhã lá naquele cruzamento. Ele com 3 metros, mesmo com o cone no cruzamento, os motoristas passavam como se não estivesse nada ali. Nada. O que é o intuito daquela rotatória ali? Por que a região, aquela região, em especial os moradores do Alvorada, igual a vereadora Janete, eu que ali moro, entre outros assessores que moram lá também, o que era o intuito da rotatória? O intuito dela chama reduzir velocidade. Não é enfeitar a via. Rotatórias menores, elas são desprezadas pelos motoristas. Porque o que ele imagina? Isso é questão de visão. Faça uma análise. Em qualquer rotatória que você vai entrar hoje. Você olha para a rotatória, vê ela menor. Ah, eu acho que dá para passar mais rápido. E vai embora. Quando você olha ela, que ela está grande, ah, eu vou ter que frear para passar devagar no seu tamanho dela. Esse é o intuito da rotatória. É isso. O objetivo foi atingido, sim. E hoje tem vários críticos de plantão questionando o tamanho da rotatória. Aí a primeira pergunta que eu faço, você reduziu a velocidade para passar na rotatória? Sim, objetivo atingido. Era isso que nós precisávamos. É isso que nós buscamos com a rotatória naquele cruzamento. É só isso que nós buscamos ali. Não é enfeitar a via, não, nem deixar a via mais bonita, não. É para reduzir velocidade. Só para se ter uma ideia, dos 21 acidentes que lá aconteceram, 11 deles tiveram vítimas. 17 carros, uma caminhonete, 3 motos. Uma derrapagem, 4 desobediência da sinalização que lá tinha, e 13 por falta de atenção. Falta de atenção. Então, se a rotatória deu esse impacto, ah, ficou grande, mas você conseguiu fazer ela certinho? Consegui. Beleza, era esse o intuito. É passar numa rotatória de 15 km por hora. Esse é o objetivo da rotatória, não tem outro objetivo não, gente. É só esse. Não é plantar uma flor ali, ou fazer ali um pé de coqueiro, deixar a cidade linda, não é isso não. É reduzir a velocidade. Esse foi o trabalho que eu fiz junto com os agentes, junto à secretaria. Não é meu papel estar lá como o obreiro, eu não estava lá fazendo obra, eu estava ajudando na fiscalização. A minha opinião também, eu falei, mas ficou muito grande, pega seu carro, vai fazer a rotatória, faz os 4 lados e faça uma análise. Quando ela está menor, é de nós motoristas realmente passar reto, passar na velocidade maior. É do nosso íntimo fazer isso. Quando ela está maior, parece que você assusta, né? Está grande. Aí você diminui, passa 15 km por hora. Caminhão e ônibus não são obrigados a fazer rotatória. Não são obrigados, pode passar por cima. Então eu queria deixar essa dica. Todo mundo, todos os vereadores que encaminharam ofício, têm mérito naquilo lá, cada um teve uma participaçãozinha. Uma participaçãozinha cada um teve. no primeiro e no último ofício todo mundo teve. Mas quem ganhou? Foi a população, foi os moradores do bairro Liberdade, foi quem frequenta ali, quem vai pro fórum, quem volta. Ah, é o pai, é fulano, é ficando, é beltrano, quer saber do pai, não, os filhos estão felizes. Isso é que importa. Tem ego não. Nunca fui vereador de ego, estou aqui há 7 anos, nunca tive ego de nada. Muitas das vezes abaixo a cabeça aqui, para ir embora sofrer calado, escutar minha esposa falar comigo, deixa a política, pelo amor de Deus, ou eu vou te largar, porque eu tenho uma vizinha que não me dá sossego. Ela grita Lula livre o dia inteiro, a noite inteira. Isso não é vida. Os vereadores que já frequentaram a minha casa sabem o que é que eu faço. Eles não acreditam até ir lá para presenciar isso. Eu não sou do PSDB, não defendo, não falo do PT aqui, muito poucas vezes que eu falei do PT aqui nessa casa, mas a mulher não me dá sossego. Sobe no muro e me grita o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quer que o Lula esteja livre. E a culpa é minha. Eu sou desembargador? Pelo amor de Deus, não tem sossego. Então não é ego não. Não é ego. Quantas vezes eu estou ali sentado, a hora que eu olho para o plenário, ela chega e grita. E na maioria das vezes o meu nome. Solta o Lula, até parece que eu sou do STF. Não sou, não quero saber, tem raiva de quem sabe desse homem. Prejudicou o Brasil, tem que estar preso sim. Agora, isso é o quê? É um apaixonado, único e exclusivamente, pelo uma sigla, que não significa nada, gente. Sigla é sigla. Larga esses egos de lado, vamos torcer para o governo dar certo. Independente de quem esteja na sua gestão, à frente dele, vamos torcer para dar certo. O Brasil é mais importante do que isso. Divinópolis é mais importante que egos. Para lá e para cá, eu fiz primeiro, eu fiz por último. E sobre o questionamento também, a respeito do radar que foi feito aqui nessa tribuna hoje, o radar não funciona de meia-noite às 4h59 da manhã. Ele faz as fotografias, sim, mas não é encaminhada a multa. Não é computada, obrigado, vereador. Não é computada. Inclusive, é só entrar no site do Divinews, tem lá a relação da turma que tomou multa lá. E os horários, é só consultar. Tá lá. Tá lá. Tá lá o nome de todo mundo e os horários que a turma passou acima de 40 km por hora. Então, eu não estou aqui para defender o governo A, o governo B, o nome do secretário A, o nome do secretário B, o nome do secretário C, não. Estou aqui para fazer justiça, falar a verdade com o povo. Para que ludibriar, jogar para a galera, não falar a verdade, não funciona. De meia-noite às 4h59. Ele não computa, não envia. E o documento que, sem querer, eu abri o site para fazer uma leitura e vi lá, e realmente não tem. O vereador Matheus Costa até fez comigo um a um ali para ver se eu estava errado. Falei, não, gente. Vamos fazer questionamento, fazer oposição, com sabedoria, realmente fazer crítica. E aqui hoje eu quero citar o vereador Ademir. Está certo. Fiscalização é isso mesmo, Ademir. Sentiu dúvida lá no luto? Denuncia. Mas a denúncia que aqui foi apresentada, ela já é fruto de uma investigação junto a, e até mesmo de uma auditoria, fruto daquele momento que nós passamos em 2017, final de 2017 ou 2018, se me falha a memória, do afastamento de servidores lá no luto. Isso é fruto, é Tribunal de Contas. Tribunal de Contas de Minas Gerais está acompanhando isso. Mais dois para a conclusão, presidente? Está acompanhando isso. Então é importante. É o mais importante de quê? É falar e fazer e aí fiscalizar, mas vai dormir, está certo. É isso mesmo. Apresentou, nos próximos dias vão ser apresentadas a essa casa. Vereador Janete também fez a denúncia. É importante. Isso é importante. Que? Mostrar os pontos negativos que a cidade tem, tentar ajustar, apresentar proposta. É isso. É o momento. Ué. E dizer também, vereador, que a Secretaria da Fazenda pede para comunicar que as entidades estão sim com os pagamentos em atraso, que o caixa geral do município está zerado, inclusive a segunda parcela dessa terceira atrasada. E o Zema, nessa manhã de hoje, anunciou que parcelou 33 vezes a dívida com o município. Mas tem um porém, a primeira parcela só vai pagar em janeiro de 2020. É, vamos esperar que vai. Vai. 2020, só em janeiro de 2020. Então a secretaria disse que está acompanhando o saldo bancário e que dentro em breve vai tentar sim fazer os repasses, se garantir. Só a partir de janeiro, em 33 parcelas. 122 milhões. E para finalizar, senhor presidente, quero aqui registrar também que o Daniel nos procurou a respeito lá da rua José Teodoro da Fonseca, com a rua Montreal e a rua Altino de Oliveira Campos, lá no bairro Padre Eustáquio. Nós já estamos, sim, já fizemos o encaminhamento, a indicação, 306/2019, nós já estamos buscando uma solução para o seu problema aí, viu, Daniel? Quero te dizer, registrar aqui, que dentro dos próximos dias a gente deve aparecer aí com o engenheiro da secretaria responsável para ver o problema e tentar solucionar para você. Obrigado, presidente.
Agradecemos a importante participação do vereador líder, senhor prefeito, e nós passamos para a segunda parte dos trabalhos. Eu solicito o senhor secretário que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária CM 125, de 5 de 11 de 2018. Altera a Lei de 8.396 de 2017, que dispõe sobre a inclusão do evento pré-carnavalesco Bloco do Cléu no calendário oficial de eventos do município e da outras providências. Autor, vereadora Janete Aparecida. Código para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 125/2018. Que altera a Lei 8.396/2017, que dispõe sobre a inclusão do evento pré-carnavalesco Bloco do Cléu no calendário oficial de eventos do município e da outras providências. Em discussão, palavra vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto aqui é um projeto histórico hoje, porque às vezes por carinho e por ternura, mas eu não vou fazer isso mais, tanto que eu estou entrando e revogando uma lei aí. Essa lei que teve o vereador Renato como autor, ela cometeu uma falha muito grande, não por dolo de Vossa Excelência, não por maldade. Só, presidente, essa lei, ela agride frontalmente a Lei 6.454, no seu artigo 1º, onde o legislador maior fala que você não pode fazer homenagem a pessoas vivas. Nós tivemos isso aqui em 3 legislaturas passadas, aqui no Bom Pastor, uma briga de vaidade, e eles colocaram a gente numa rota aqui. Um vereador queria dar um nome de uma pessoa viva, o outro queria dar um nome de uma pessoa morta. Teve uma obra e não saiu. Uma palhaçada e colocando memória das pessoas. Mas essa lei não pode ter voto do Cléu. Não pode ter russo. E tem outra coisa, senhor presidente, que essa casa errou. Eu não estou aqui acusando o vereador Renato, não. Estou acusando essa casa, nós todos. Porque o artigo 37 da Constituição Federal fala impessoalidade. Não pode ter bloco do Tarzan. Não, tá querendo um também, né? Aí. Então, não pode. Então a lei 6.454, a emenda dela fala. E a vereadora Janete, que tem esse olhar jurídico, uma das vereadoras mais competentes, fala nisso, eu queria deixar claro. Eu trabalhei, só não trabalhei com a doutora Ivone. As 4 vereadoras que tiveram aqui nessa casa, cada um deu show. Doutora Heloísa, Eliana, a Flor de Atos, Sadorzinho, e só não trabalhei com o doutor Ivone. Você trabalhou. Aquilo é a mestre de todos. Mas o que a vereadora Janete faz
ela muda a ermita pré-carnavalesco Bloco do Creu e passa sob o pré-carnaval de Divinópolis. De Divinópolis. Eu acho que nós estamos corrigindo um erro. Isso aqui eu quero registrar, não é nada pessoal contra o vereador Renato, e tenho certeza que ele não fez de má fé. Não fez de má fé. Essa casa errou. É aquilo que nós conversamos da última vez. Esses pareceres. Esses pareceres apertados e vai. Aqui nós temos um juiz aqui. O procurador dessa casa. Ele tem que ser um juiz, ele tem que nos alertar. Ele não está aqui para agradar presidente de comissão, vereador, não. Ele tem que fundamentar. Então nós estamos fazendo aqui hoje uma correção. E não vai nada contra o CREU. CREU. Isso é confuso, porque está lá na prefeitura, tem um bloco do CREU, a prefeitura é parceira, isso é até bom para o CREU, no futuro, que ele continue com essa alegria dele, um sujeito de fino trato, que não é um elegante, uma pessoa que eu gosto mais, isso aqui não é nada pessoal, é porque a lei está errada, a lei está errada, e o prefeito errou também, que sancionou. O procurador da prefeitura errou. E tudo por ignorar. Não tem má fé aqui, não. Não tem. Eu acho que nós estamos corrigindo aqui hoje. Vou votar no projeto da Janete, porque ela tira o personalismo, ela tira o CPF e dá um CNPJ à cultura mais popular depois do esporte, que é o Carnaval de Novos. Então, senhor presidente, por essas ponderações, essas fundamentações que eu faço, no aspecto legal, o meu voto será favorável ao projeto da vereadora Janete.
É, vereadora.
Com a palavra.
A nova vereadora autora gostaria de ser o último a se pronunciar ou não?
Sim, senhor.
Tá, porque a próxima seria a senhora. Vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, todos têm total liberdade de escolher o seu voto. Quando nós decidimos de criar esse projeto do Bloco do Cléo, foi porque, na época, o carnaval em Divinópolis tinha vários anos que não tinha essa alegria que teve. E quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui nessa casa, de imediato a gente já deu entrada no projeto do Bloco do Cléo, você pode até olhar que foi quase que no começo da nossa legislatura, até no momento não tinha nenhum outro bloco na cidade. Assim, até eu achei, fiquei constrangido, assim, não constrangido, mas assim, pessoas, antes de agredir, devia procurar as pessoas para conversar. Me agrediram no Facebook, me agrediram no Facebook, em todos os lugares, não tem problema, nós estamos aqui para receber crítica, mas eu falo assim, igual o Wesley falou, nós estamos aqui para corrigir. Todos os vereadores em total liberdade me perguntaram qual que era a situação, para assim, podemos criar, o dele foi criado o primeiro sábado que antecede o carnaval. Poderíamos ter criado dois sábados antes, três sábados antes. Qualquer jeito, podia ser depois do carnaval, que na Bahia carnaval é todo dia. Eu acho que assim, o nosso vereador ali é muito feliz quando ele fala que a gente tem que olhar os que choram e olhar os que riem. Primeiro, cuidar dos que choram. Mas ele fala assim, a alegria também, ela cura muita doença. Né? A alegria que o Cléo trouxe para Divinópolis, porque não vou, partiu da ideia dele. Quando você tem uma ideia brilhante, magnífica, é muito importante. E hoje, antes das palavras, você tinha que dar pão e circo. Quer dizer, você dá o trabalho e dá alegria. E quando uma pessoa está alegre, ela adoece menos. Está aqui o nosso doutor Delano, médico, que sabe disso. Quando uma pessoa está alegre, quando ela está com raiva, ela se contrai e as doenças amontam. Então, quando você traz alegria para uma cidade, você economiza numa UPA, você economiza num posto de saúde, você economiza num tratamento de uma pessoa. Estive presente no dia aqui na Antônio Olímpio, na 21 de abril, acompanhando o Haja Amor, acompanhando o Bloco do Cléo, outros blocos que estiveram presentes, foi maravilhoso. Então é isso que eu faço. Nós estamos aqui para trazer cultura para a nossa cidade, trazer o desenvolvimento, gerou renda. Tinha várias pessoas de vários outros municípios em Divinópolis. Assim, foi muito bonito. Assim, se foi um erro desse vereador, nós estamos aqui para corrigir esse erro. Mas não foi um erro, porque na época existia só o Bloco do Cléo, todos sabem disso. Foi uma homenagem que nós fizemos a ele, não foi o Renato. Foi nós que fizemos a trazendo a alegria de novo para Divinópolis nesse período. Assim, a gente tem que incentivar o futebol, nós temos que incentivar o carnaval, nós temos que incentivar tudo que aconteça de bom, que traga proveito para a cidade. Que for de bom para a cidade, nós estamos aqui, a vereadora foi muito feliz, assim, tem o meu conceito, os vereadores me perguntaram qual que era a opinião para votar, todos têm liberdade de escolher, pode ter certeza, eu vou votar com você, porque ficou brilhante. Mas eu falo assim, antes das pessoas virem nos agredir, não só os 17 não, qualquer outra pessoa, busque informação primeiro, que fica mais bonito, mais transparente, com todos nós, parabéns, pode contar com o meu voto, porque Divinópolis é geral.
Vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, como o assunto é o projeto, ele tem que ficar no assunto do projeto. E confirmando aí, Janete, você está... Meus parabéns aí por você ter visualizado essa questão. Realmente, no ano de 2017, eu inclusive votei contra. Eu acho que não é só um segmento, não é só uma pessoa. O carnaval faz parte de todos os brasileiros. Então é uma coisa justa, democrática, e você mais uma vez demonstrando o seu valor. Parabéns.
Palavra. Vereador Nego, depois vereador Eduardo Pente Júnior.
Janete, meu voto é favorável, porque a gente tem que dar oportunidade para outros blocos, né? Porque fica só bloco do CREO. Com certeza, meu voto é sim.
Vereador Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, vereadores, Janete, quero aqui fazer uso da justificativa desse projeto. Primeiro, para dizer para o Cléo o seguinte, apesar das mensagens que ele encaminhou, acredito que deve ter encaminhado para alguns vereadores também, falou, Cléo, nada pessoal, você não pode levar isso pelo lado pessoal e nem ficar com raiva de vereador A, B, C ou D. O intuito do Renato, na época, era te homenagear, talvez homenagear até de uma forma cultural aqui esse ano, com o consentimento de todos os vereadores, te homenagear como o cara que fez o primeiro carnaval, que plantou a primeira sementinha. Mas eu também concordo que hoje se abriu outras frentes de novos blocos que vêm a esta casa pedir direito igualitário. Se tem o nome do A, tem que ter do B, do C, do D, do Y, do H. E é importante também, senão nós iríamos fazer aqui, esse ano a gente teve 6 ou 7 blocos, se não me falha a memória, ele tem que fazer 6 leis no calendário, e é só um dia de festa, ficaria assim inviável. Mas isso não vai menosprezar ou diminuir a sua grandeza como organizador desse evento, não vai. Isso é uma questão aqui até mesmo de uma correção, porque se o carnaval chamasse Nonô, que é o carnavalesco que iniciou-se o carnaval em Divinópolis em décadas anteriores, dificilmente alguém aqui dessa casa derrubaria, porque seria uma homenagem in memória. In memória. Dificilmente. Mas você ainda está forte, está com a energia toda, está jovem, está doido para o carnaval do ano que vem chegar, e a gente sabe que você só tem a crescer cada vez mais dentro do projeto que você está construindo para a sua vida. Não leve isso como pessoal de nenhum vereador, nem da autora e nem dos vereadores que aqui vão votar. Nós estamos fazendo, não estamos deixando e nem tirando uma homenagem do Bloco do Cléo. Estamos apenas nos reorganizando perante a um projeto hoje que tem mais entidades que fazem com que o pré-carnaval de Divinópolis é referência no Centro-Oeste de Minas. Votarei favorável, sim, presidente.
Com a palavra, a vereadora autora Janete Aparecida.
Senhores vereadores, o Cléo também, que eu acredito que esteja nos assistindo, eu faço aqui a palavra de todos os vereadores, jamais em caráter pessoal, muito pelo contrário. O carnaval é uma, como diz o doutor Delano, é um momento de alegria, de lazer. Já fui de bloco do carnaval do Acadêmico Estadual de São Vicente, na época que a gente tinha o carnaval de rua. E ficamos aí por mais de uma década sem carnaval, quando o Cléo então reorganizou o pré-carnaval. Inclusive, quando votou aqui a primeira vez, eu votei a favor. Só que o passar do tempo a gente tem que corrigir aquilo que eu mesmo vi que eu havia feito errado. Então não tem caráter pessoal aqui não. Quando a gente coloca pré-carnaval de Divinópolis, a gente está dando abertura para que todos os blocos estejam participando e a gente não vai estar reservando o nome a uma pessoa que ainda está viva, a uma pessoa que ainda detém um bloco. E com isso a gente vai estar respeitando o princípio da pessoalidade, que é constitucional. E da lei também 6.454, que é a lei que fala que a gente não pode homenagear as pessoas vivas, inclusive com todos os pareceres favoráveis, quando acontece o contrário. Então pode ter certeza que carnaval, pré-carnaval de Divinópolis, ele é muito bem-vindo, dá alegria para o povo, é muito bem-vindo. O intuito não é acabar com o carnaval, muito pelo contrário, é que ele continue, mas que também possa estar presente lá o Bloco do Mundo, o Bloco Haja Amor, o Bloco das Mulheres, o Bloco dos Homens e mais bloco, Bloco Infantil, todos os blocos aí juntamente com o Bloco do Cléo, para fazer um carnaval ainda mais bonito. Eu agradeço aí todos os vereadores, que a gente possa realmente somente corrigir. E agradeço principalmente o vereador Renato Ferreira, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, a gente tem uma conversa muito tranquila, que não foi realmente de forma de afronta, nem com ele, muito menos com o Cléo. É simplesmente uma questão de fazer dentro da legalidade. Aí eu agradeço a todos que puderem votar favorável.
Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, um contrário, projeto de lei ordinária CM 125/2018, autoria vereadora Janete Aparecida. Sou sido nobre secretário, honrado vereador Renato Ferreira, que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária EN086, de 29/11/2018. Revoga a lei de número 8.247, de 13 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis e propriedades do município com a propriedade de Edson Ferreira dos Santos e a receber imóveis em dação em pagamento de dívida tributária. Autor, Executivo Municipal. Cobre a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Pela Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 086/2018, Autoria Executiva Municipal.
Palavra.
Olá, vereador, líder do senhor prefeito, Eduardo.
Senhor presidente, esse projeto, ele revoga esse terreno que foi dado ao senhor Edson Ferreira dos Santos, tendo em vista de que quando o projeto vem a essa casa, até por uma forma de dação em pagamento, ou uma forma de permutar imóveis, tem que haver, pós esta votação, consentimento e a concretização da permuta. E nesse caso específico, como foi votado em 2016, essa permuta não andou. Então, ela não houve a sua concretização. Então hoje aqui eu quero pedir aos vossos colegas vereadores que votem favorável para que esse imóvel volte para o município, já que não houve interesse das partes em haver a permuta dos imóveis.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, o líder do governo, ele falou uma palavra-chave aí, que a gente deveria estudar. É igual, por exemplo, assim, se a gente tivesse um estudo estatístico, saber qual palavra foi mais usada aqui no início dessa sessão legislativa. Eu acho que foi buraco. A palavra mais usada no plenário foi buraco. Mas o print fala uma coisa, fazendo um paralelo, quantos imóveis nosso, do executivo, está nessa situação? Eu acho que o prefeito deveria,
não escuta ninguém, está com nós, está com nós, para perder ou para ganhar, que os trem dele. Mas eu acho que o senhor prefeito deveria ter, junto com a Secretaria de Planejamento, o setor de estatística, né, para estudar esses fatos. Eu não sei, seria leviano, mas pela experiência que nós temos no parlamento, eu acho que chega a mais de 100 imóveis para essa situação. Não é mais, né? Também acho. O prefeito deveria pegar e fazer, frente, um estudo de todos os imóveis. Todos os imóveis que não cumpriram, fazer, mandar para essa casa e retomar. Né? Então eu acho, por exemplo, na justiça não. Não prescreve. É igual, por exemplo, que eu escutei assim no corredor aqui, que não tem direito adquirido. Servidor não tem direito adquirido. Então, por exemplo, uns aí, que nos corredores, fico falando, entra a justiça com nenhuma, mas aquele gesto de entrar, eu acho que o Pedro foi muito feliz. Nós temos vários imóveis, nós não sabemos fazer uma relação quantitativa desses imóveis, mas eu acho que o prefeito acerta isso aí, uma vez que ambos não cumpriram o contrato e o imóvel volta para aquele que é o proprietário verdadeiro, que são os munícipes e o povo de Nópolis. Ou seja, é um patrimônio voltando à conta pública.
Está em votação. Ué. Aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária 086 de autoria executiva municipal. Solicito o novo secretário para proceder à leitura do próximo projeto.
Não há mais projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Boa tarde a todos.